Olha aí, hein? Bloqueou todos nós do MDM. Só o Salimena que é amigo dele.
É. Não, mas aqui tá online, sim. Porra.
Então, só que eu não consigo chamar ele.
Agora
JP Cruz não conseguiu participar dessa chamada, porque talvez precise estar online, atualizar o Skype ou blá blá blá.
É, ele tá na chamada, mas tá com pau, né? Ele tá cinza na chamada aqui.
Tal qual o ator da Globo lá, né?
Vocês querem cancelar essa chamada e começar outra já com ele? Costuma ser melhor.
O que ela disse. Eu não vi. Então... O que que tá todo mundo falando dessa porra do
vídeo dele chupando o pau do travesti, da travesti.
Isso, gente. Vídeo de quem? Do
Alexandre Borges.
Ah, do Alexandre Borges?
É.
Que tinha um...
Ele falou que não rolou nada, né? Que eram amigos ali.
É,
Tinha um
lá vídeo dele
batendo uma carreira com o traveco no colo dele, né?
Mas ele falou, não, eram amigos, aproveitando uma noitada só, é. Não teve sexo, não teve nada.
Não teve sexo, só achou lá um boquetinho, quem nunca, né?
Quem nunca teve uma noite?
É. Não, eu tô vendo que tá. Porra, todo mundo criticando, cara. Pelo menos o cara tá comendo alguém, porra.
Sim, cara. Não, o cara também mandou mal. Pô, se fosse eu falava, não, mamei mesmo, porra. Tava lá no horário de trabalho, tava me de lazer, tava me divertindo.
O foda, acho que é porque ele tinha aquela imagem, né? Ele, a mulher dele lá, que é atriz também, né? Tinha essa coisinha de atores que se amam, que trabalham na Globo.
Ah, mas cara, esse ano
só fazia papel daqueles amigos filho da puta do Happy Hour, que fica desencaminhando os outros, sabe? Ô fulano, olha ali esse clã, tá te olhando ali, vai lá.
E tal. Não, e o travesti tem uma coisa que ela não tem, né?
Funcional do sexo. Eu mereço quanto amor?
R$5 pra fazer caridade, rapaz.
Eu mereço quanto amor?
Eu sou uma profissional do sexo.
Eu mereço quanto amor?
R$5 pra fazer caridade, rapaz.
Eu mereço quanto amor?
Você vai me pagar.
Então vamos lá, galera. Vamos começar o podcast MDM, uma zona. O escorpião da internet aqui com o quase morto Máximo.
Olá. O escorpião que se defende com o rabo, né? Sim. Igual alguns atores.
com o rabo dando picada.
Nós temos o quase morto Máximo, está vivo ainda, né, cara?
Sim, sim.
Mais ou menos. A piada ruim que você ia fazer era parecida com essa, assim, não, né?
Sim.
Era pior. Nós temos o Lojinha.
Olá.
O réu. Nerd Reverso.
Opa.
E nós temos aqui um convidado muito especial. Muitas palmas para Rafael Salim. Bem ordinário, mas tá aí, né?
É, pois é, né? Pô, eu tô feliz que não
outra vez.
Eu tô
volta,
feliz
que hoje...
Não, para, cara. Eu tô feliz que hoje o Rodney não tá aqui, então não tem aquela chamadinha dele no início, que eu fico desesperado, eu nunca sei o que dizer. Inclusive, eu já fiquei quieto duas vezes já e passei, sacou? Sem ter falado nada.
Já tô até pensando aqui. Rafael Salimena disse que está feliz por Rodney não estar nem próximo dele.
Eu sabia.
Né?
Te amo, Rodney. Para. Como se algum MDM fosse ouvir esse programa, né, cara?
Isso é verdade, não escutam, cara. Mas enfim, a gente reuniu essa galera do barulho aqui, tava lá outras confusões, pra gente ter um podcast diferente. Na verdade, eu nem sei por que a gente tá fazendo esse podcast, sei que foi de um papo que a gente teve, mas diante a tantas notícias sobre palhaços saindo, ameaçando pessoas, eu tô completamente assustado. E aí eu esqueci exatamente por que a gente fez.
Quantas pessoas já te mandaram esse link dos palhaços, Xande?
Cara, todo dia, pelo menos 20 pessoas me mandam no Twitter. Pelo menos 20 pessoas, cara. Eu não aguento mais. E é sempre, tipo, é sempre um link de uma matéria e vem uma fotinha, cara, que é sempre a foto do It, o palhaço, que eu morro de medo. E todo dia eu tomo uns 20 sustos. Enfim, alguém já morreu por causa disso? Alguém, sei lá, provavelmente já, né?
Do que? De medo de palhaço?
Não, de palhaço. De alguém morte, já matou um palhaço. Palhaço.
Ah, sim, cara. Tem um
palhaço.
Tem um Wayne Gacy, né?
É, um serial killer famoso lá nos Estados Unidos, que era se vestir de palhaço.
Não, mas alguém matou um palhaço, por engano, sei lá, o cara foi dar uma de...
Ah, não,
mas vestiu o palhaço e tomou um tiro na cara, sei lá.
Já tem um monte de vídeo aí mostrando a galera lá nos Estados Unidos espancando esses caras que querem dar uma de palhaço engraçadão, né?
Porra, mas e se um palhaço tiver trabalhado de madrugada e estiver voltando pra casa, assim, tipo...
Não, cansado, né, bem. Cara? O problema, Salimena, é se ele pega um taco de beisebol e faz de conta que vai correr pra cima de você, esse tipo de coisa.
Ah, entendi. Então, é porque eu não li essa notícia dos palhaços. É tipo, os palhaços estão de palhaçadinha, então, né, tipo...
É, exato. Eles pegadinha do Silvio Santos, assim.
É, exatamente.
Eles estão correndo atrás das pessoas à noite, assim, né?
O que eu vi que foi engraçado é que os policiais, a polícia emitiu um comunicado do tipo, por favor, não atirem nos palhaços, né? E aí, é verdade, e aí ele começou a zoar, né? Tipo, pros palhaços tem não atire, né? Pros negros é atire primeiro, né? Que convite racial está tendo lá agora, é foda.
A palhaçofobia tá séria, cara.
É, eu chego de falar de palhaço que eu já tô me cagando de medo aqui. Curiosamente, esse podcast não vai ser sobre palhaço, se bem que um dia a gente podia fazer um podcast sobre palhaço, né? Tem material aí.
Fale com você, cara.
É.
Logo depois de geografia,
eu não participo, né? Desse. É logo depois de geografia, o terceiro do Watchmen que a gente vai fazer. Não,
pior que uma vez a gente pautou um podcast de palhaço, a gente ia fazer e não fez no dia, assim, acabou dando errado. É verdade, deu alguma merda no dia, é verdade. É, que a gente já tava...
A gente chegou também, Réu, não sei se você se lembra, a gente chegou a pensar na viabilidade no podcast de geografia. A gente começou a elencar realmente as terras.
Países fictícios.
Cara, seria um podcast muito maneiro, mas como foi um leitor que pediu pra gente fazer, então a gente não faz, entendeu? Enfim. Mas enfim, Réu, a gente. Não sei por que a gente tava conversando, não sei se você vai lembrar, lá no chat, e não sei por que o papo foi pra satisfação do trabalho, alguma coisa assim. Você se lembra por quê?
Eu não.
Mas enfim. Acabou que a gente começou a falar sobre, pô, realmente, e aí, cara, a gente tá vendo surgir muitos projetos no Patreon, muitos projetos no Padrim, você tá vendo muita gente investindo em projetos independentes de quadrinhos, essa galera que realmente quer trabalhar com quadrinhos, tá vendo um cenário um pouco mais favorável, assim, hoje, né, e teve a galera que também
sempre... Eu só queria fazer uma pergunta, por que que chamaram o Salimena? Porque ele não trabalha, só desenha, né?
Não, e agora que eu soube que o tema é satisfação no trabalho, então eu realmente não sei o que eu tô fazendo aqui, cara.
Mas eu falei pra você o que era. Mas enfim, aí eu vou te explicar por que você tá aqui. Porque não tinha mais ninguém pra aceitar o convite. Mas tirando isso, Salimena.
E aí, porque você odeia o Rodney Buchemi.
É verdade, porque você não quer chegar perto dele.
Então, cara, tinha o Fiorito, tinha o HDR, tem um monte de profissional bacana.
Não, mas enfim, e acabou que a gente falou, porra, tem uma galera que trabalha com quadrinhos, né? E aqui, acredito que esse seja o objetivo de todo mundo, assim, em algum ponto da nossa vida, a gente quis trabalhar com quadrinhos, né? A gente quis trabalhar com HQ, com seja escrevendo sobre, seja fazendo, desenhando e tal. Em algum ponto da nossa vida, a gente meio que foi fazer outras coisas, sei lá, foi ser analista de mídias sociais, né? E teve pessoas, Salimena, como você, que seguiram um sonho e foram atrás disso, né? E quando a gente tinha me esquecido disso, mas esse, quando nas poucas vezes, né, que o MDM vai a eventos e tal, esse era um tema que as pessoas pediam pra gente fazer podcasts, assim, porque, por incrível que pareça, assim como Lojinha, que é um garoto juvenil criado ali no período maltino, a gente tem leitores muito jovens que não sabem o que querem fazer da vida, assim, que estão completamente perdidos, então, que são nerds que querem trabalhar com isso, então a gente tem aqui, acho que, uma boa medida de pessoas que já tem bastante experiência profissional, que já trabalhou, tentou
e eu?
Ir por esse caminho, tirando Lojinha, que não conta. Então, Salimena, por isso que a gente te chamou, assim, né? Porque aqui nós temos um bando de traidores do movimento, velho. A gente chegou a tentar sair do... Pelo menos eu tentei. O Réu trabalhou com ilustração, não foi, Réu? Você até...
Trabalhei com ilustração, paradidáticos, essas coisas todas que não dão dinheiro. Só dão dor de cabeça, cara. Não dão dinheiro.
Você trabalhou,
cara,
até na época...
dá muito mais dinheiro que quadrinho, cara.
Réu, né? Foi nessa época que você trabalhava com isso, que você emprestou as cores erradas pro seu amigo daltônico? Não era? Foi. Sim.
A gente bagunçava a paleta de cores dele.
Enfim. É. Deixa eu começar com você então, Hel. Você que aprendeu a ler com quadrinhos, né? Você que, porra, isso tá praticamente no seu sangue, você chegou a tentar ir por esse caminho. Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história, o porquê que você desistiu ou não, o que que te faz a motivação sobre isso agora?
Na verdade, tipo assim, eu nunca tive pretensões, assim, de ser quadrinista, tipo Marvel, essas coisas assim, né? Sempre tive fui um cara consciente, né, de que o meu talento não me levaria tão longe, né? Mas, logo depois, assim, no período que eu tava na faculdade, né, eu e alguns amigos, assim, a gente montou um desses estúdios de desenho, que o objetivo era justamente isso, era fazer material paradidático, essa coisa de aquele sonho, né, juvenil, de juntar o quadrinho com a educação e mudar o mundo, né, fazer as pessoas melhores, né, outra bobagem, né, que não dá certo, obviamente, né.
Para, Hel, que coisa triste falar, não.
Cara, o Hel é o Team No Hope, cara.
Exato.
Não, tô ligado, cara.
Não, isso é empírico, cara.
Conversar com o Hel só serve pra te botar o pé no chão e descobrir que essa porra não vale nada mesmo, é isso mesmo, tá certo.
E o grande problema era justamente isso, né, cara? A gente esbarrar na estrutura burocrática, né, cara? Ter que tratar com o secretário do secretário do secretário, aí aquela coisa dos caras querer direcionar o material que você faz e não sei o quê. E aí tem tudo aquilo, né, tem a política, né, cara? A política tá no meio disso, né, cara? Então é uma coisa que é muito difícil e que, cara, é extremamente, assim, por um lado, você se realiza, né, quando você tá lá na prancheta desenhando e escrevendo sobre isso, né, cara? Mas a contrapartida disso, né, cara, que é você lidar com os políticos, né, pra realizar aquilo, cara, é muito ruim, assim, tipo, não compensa, sabe? E tem um pouco disso também. Eu tava naquele momento em que o quadrinho... Hoje a gente já tem um pouco mais de visibilidade, né? O quadrinho hoje já é melhor visto, né? Mas na época, cara, o quadrinho era tipo assim... os desenhinhos, né? Tipo, ah, você faz desenho, né? Ah, que legal, né, cara? O quadrinho não era visto como arte.
Só o Instituto Universal sempre acreditou, né, cara?
Sempre acreditou, cara. Eu lembro do HDR, que já falou disso com a gente aqui no podcast, daí falou que quando, né, porque ele começou antes de ter o reconhecimento como profissional, quando ele falava que era profissional de quadrinhos, eu falava, a pessoa respondia, ah, mas alguém faz aqueles desenhinhos? É, tipo, alguém faz aqueles desenhinhos, cara. Não é?
Cara, eu moro na roça, eu não sou muito ainda, cara.
É, eu acho que apesar disso, né, eu acho que isso ainda tá no inconsciente das pessoas, né, Salimena? As pessoas acharem que, tipo, se não valorizarem, né, cara, achar que tipo assim, esse que é o grande problema, a não valorização, sabe? Você vai lá e apresenta um projeto que envolve pesquisa, envolve roteiro, envolve desenho e tudo mais, aí as pessoas acham, nossa, não, mas é muito caro, ah, mas é só um desenho, sabe? Essas coisas assim.
É um negócio, faz de graça aí rapidinho, 15 minutos um desenho pra mim, não tem muito disso.
É, exatamente.
E é estranho, porque é o jeito mais barato de você fazer qualquer coisa, né, mostrando imagem e texto, é você pagar uma pessoa pra fazer, né, porque a alternativa é o quê? Você fazer uma animação, ou então você juntar um grupo de atores, um diretor e tal, e gravar aquilo. Então, eu acho que o quadrinho é o jeito mais simples, né.
E a gente tava munido na época de vários daqueles estudos, né, que mostravam como a linguagem de quadrinhos, assim, prendia muito mais a atenção dos alunos na escola do que aquele severo livro didático, né, e não sei o quê, e bababá, mas não adiantava, cara.
Tanto, não sei se você conhece, Hel, que tem o guia mangá para cálculo, para estatística, para banco de dados.
Olha aí, não.
É livro didático, é nível superior em mangá, cara. Isso são livros bons, pô, mano. Cara, álgebra linear em mangá.
É um livro bom, mas o desenho é bom, isso é importante.
Assim, não... Tem uma narrativa
assim, não.
Que te explica, não é, meu Deus, prêmio Eisner. Não, não é. Mas tipo, o desenho é bem feito e é um livro didático, cara. Um livro didático de universidade. Tem uns assuntos meio punks, né? Matemática financeira, tem. Tô falando cálculo 2, tem umas paradas meio hard.
Eu já vi. Caraca, cara, não tem mangá. Quadrinho que salva um assunto desse, cara.
Tem, não. Tem
coisa e mangá ainda, pô.
Deixa eu ver se eu acho a capa aqui.
Mas então, continua, real. Vai.
A gente esbarrou muito nisso, né, cara? Né, nesse tipo de coisa. E aí eu acho que com o passar do tempo, né, você vai desanimando, você vai o dinheiro vai acabando, né, cara? Os projetos acabam não indo pra frente, e aí você acaba tendo que se sujeitar a se vender pro sistema, né, tal. E foi isso, né, cara? Foi isso que aconteceu. Quer dizer, eu fiquei, acho que uns bons 3 ou 4 anos nessa vida, e ainda depois, quando tipo assim, a gente abandonou meio que oficialmente, entre aspas, a gente ainda continuou tentando emplacar alguns projetos que, tipo assim, ainda estavam na gaveta quase prontos, né? E mesmo assim, cara, é muito, muito complicado.
É. Depois de uma certa dose de realidade, assim, passou pra gente. Eu queria que o Salimena contasse um pouquinho da experiência, desde
rapidinho,
quando você começou. E, oi, fala.
Não, que isso aí tá me lembrando, o Salimena vai lembrar disso, o Mimimi lá, que é o podcast sobre assuntos genéricos do Salimena tinha, que eles fizeram um episódio sobre trabalho, e era mais ou menos isso, assim, foi mega deprimente, porque todo mundo falando dos seus trabalhos, e como odiava o trabalho.
Esse Mimimi agora é oficialmente, já que eu parei, o site já saiu do ar, porque eu parei de pagar.
Eita!
E foi terrível, cara, o programa foi uma depressão só, sabe? E era engraçado, a gente tinha, né, aquela coisa de querer ser engraçadinho, e todos os assuntos a gente tratava com humor, e esse ninguém conseguiu, foi engraçadinho.
Cara, mas isso eu acho que eu já falei isso, assim, isso me lembra do sábio conselho do Hel, foi pouco depois da gente se conhecer, Hel, foi quando a gente estava lá no Garota da Tijuca tomando um chope, assim, aí a gente também estava desabafando essas coisas de porra, trabalho, assim, aí o Hel chegou, parou assim, tomou um gole no chope dele, olhou, Change, escuta uma coisa aqui, deixa eu te falar um negócio, não existe trabalho legal, porra!
Exato, se existisse não chamava trabalho, porra.
Mas Salimena, conta você um pouquinho da história de como você começou, de como você decidiu ir para isso e cara, se tá valendo a pena ainda continuar nesse caminho aí.
Olha só, cara, eu agora, depois de muito tempo trabalhando em casa, eu comecei a trabalhar num coworking com uns amigos meus que tem uma produtora lá, eles abriram o espaço, que era bem grande, então tem várias pessoas indo pra lá, tipo, produtores, fotógrafos e tal, tô fazendo a base deles lá. Então agora eu tô convivendo com mais gente e falando sobre trabalho com outras pessoas, assim, né? E cara, eu tenho um negócio que eu não trabalho pra publicidade, sabe? Eu, institucional, muito de vez em quando, dependendo de qual é, eu sou cheio de frescura pra trabalhar. E um amigo meu me falou, cara, Salimena, você é todo cheio de ideologia, né, cara? Falei, cara, não é ideologia, sacou? É que eu simplesmente não são, eu não consigo, sabe? Se eu, cara, tipo, isso varia de pessoa pra pessoa, tá, gente? E já vou avisando uma vez, várias coisas que eu vou falar aqui, eu não tô fazendo um juízo de valores, eu não tô falando que ninguém tá errado por trabalhar de outra maneira, tá? De seguir um caminho diferente do que eu segui. Mas, cara, eu tenho essa peculiaridade, se eu tiver fazendo algo que me desagrada em termos de trabalho e fazer daquilo a minha vida, eu começo a ter problemas de saúde até, sabe? Quando eu tava, porque entre desenhistas é muito comum da galera pegar aquele trampo absurdo, né, que você tem que virar à noite durante 2 semanas seguidas, aquilo, tipo, eu já cheguei a, sei lá, quase ter um colapso de trabalhar, de ser infeliz do trabalho, trabalhar bastante, né, porque você sendo frila é aquela coisa, né, de, pô, não posso negar trabalho, assim, se eu não negasse trabalho, já sei lá, já tava morto, assim, né? Então depois desse disclaimer, era o seguinte, cara, eu tô aprendendo até hoje qual que é a minha relação com os quadrinhos profissionalmente, sabe, eu ainda tô batendo a cara em algumas coisas, descobrindo coisas que me agradam dentro daquilo e tal. Mas era aquele negócio bem que o Change falou, né? A gente lê quadrinho desde moleque, né? Fica tentando copiar o personagemzinho ali, você vê que, ó, tá saindo bacana e tal. E quando eu me formei em comunicação, mas eu já sempre tive essa parada, né? Eu quero mexer com quadrinho, não importa como. Mas eu achava muito que o meu lance era desenhar quadrinhos. Eu queria ser o desenhista da Marvel, sabe? Desenhar o Homem-Aranha e tal. E com o tempo eu vi que, na verdade, não era isso que eu queria. Pô, eu simplesmente queria contar histórias. E os quadrinhos eram o melhor jeito de eu ser o senhor daquele mundo ali, sabe? De fazer tudo do meu jeito, botar os personagens do jeito que eu quero e tal. Então o que me encanta nos quadrinhos é essa possibilidade de, né, de ser o jeito mais direto que uma pessoa tem sozinha de contar uma história. Eu não gosto de desenhar em si, sabe? Então é por isso que eu apanhei muito achando que eu era um ilustrador e eu não era, sabe? Então pra mim é terrível ficar desenhando coisas pros outros, assim. Eu quero realmente só contar minhas histórias. E o jeito que eu achei pra isso foi fazer tira, né? Porque eu queria fazer quadrinhos grandes de início, né? Geralmente todo mundo, né? Ah, fiz uma graphic novel aqui, desenho uma página.
Um novo Watchman, né?
Eu tenho várias graphic novels com uma página desenhada aqui ao longo da vida, assim. E aí com as tiras foi o jeito de você finalizar um trabalho, assim. Eu nem queria fazer tira.
Pô, Saliveira, isso aí é um bom projeto, hein, cara? Você encadernar todas as primeiras páginas das graphic novels não acabadas, assim, né?
Cara, mas é uma ideia muito legal mesmo, assim, sabe?
Aí cê, junto com o encadernamento, você deixa mais 7 páginas em branco na frente de cada página, para as pessoas completarem.
É aquela picaretagem, não, graphic novel para você completar, e tem só a primeira e tem mais 100 depois pro cara continuar. Mas aí, fazendo tira, eu vi que era legal, era um laboratório muito bom, sabe? Porque... Ah, cara, tira, né, aquela coisa velha, né, o menos é mais, ser sucinto é muito difícil, assim. E fazendo uma tira, você acaba passando por tudo de quadrinho, em termos de timing, de ambientação, sabe, de expressão facial. Então, o Linha do Trem nasceu assim, né, foi um grande laboratório pra mim, o meu aprendizado inteiro foi documentado naquele blog, assim. E aí, tipo, fiz bastante tira pra jornal, antes eu fazia só o blog, então eu fiquei conhecido, né, entre aspas, assim, porque o André Dame, o Arnaldo Branco, Laerte, esses, Alan Sieber, esses caras me ajudaram bastante, assim, sabe, eles que me botaram pro mundo, né, pro Brasil. Assim. E aí a galera foi... Eu começou a aparecer uns trabalhos na... principalmente na Média, né? Foi o primeiro lugar que eu trabalhei profissionalmente, assim. O Rafael viu minhas coisas, gostou lá, me chamou. E aí foi aparecendo. Revista Alfa,
Você fez a Média naquela época, que ela tava em formatinho, né? Não foi?
Cara, eu nem sei, pra ser sincero, sabe? Que eu não via muitas
revistas. Nunca comprou aí a própria revista, né?
Pô, cara, eu moro em Juiz de Fora. Na época que rola aquela coisa, né? Distribuição setorizada, aquelas coisas. Não chega aqui, às vezes, né? E eu não tenho muito costume de ir em banca mais. Então, dificilmente eu vejo o que sai impresso meu. Hoje em dia não sai mais muita coisa, que eu meio que especializei em quadrinho digital, assim. Hoje em dia, praticamente tudo que eu faço é pra internet. E aí depois apareceu, né, depois de vários trabalhos que, pô, ficar aqui, ah não, fiz revista tal, não. Ultimamente eu tô fazendo os quadrinhos do UOL Tecnologia, que eu acho que é meu trabalho que tem mais visibilidade, além das minhas tiras, né, que eu faço pelo meu Patreon lá, e já tô no UOL há quase 6 anos, cara, que, pô, é meio que um recorde, eu acho, pra quadrinho digital, assim, é muito difícil você ficar no mesmo lugar, sabe? E agora, finalmente, eu tô conseguindo fazer os quadrinhos maiores, que era o meu objetivo nessa porra toda, né? Por causa do meu Patreon, eu tô conseguindo fazer histórias grandes, assim, que era o que eu realmente queria.
E, cara, assim, hoje você consegue viver do seu trabalho, assim, como quadrinista?
Entre aspas, sim.
Entre aspas. Exato. Alguma vez, ou isso, não sei se isso acontece constantemente ou raramente, assim, você já se arrependeu de não ter, sei lá, largado essa... Foda essa porra de quadrinho, isso não dá pra lugar nenhum, devia ter, sei lá, ser aceitado um emprego num banco e tal, alguma coisa assim?
Então, é aquilo que eu tava falando, cara, eu não tenho essa opção, sabe? Eu não tenho essa opção, que apesar de eu ser um cara que não liga muito pra vida profissional, pô, pra mim o trabalho é, né, só um subterfúgio pra você conseguir... Pra você conseguir fazer realmente o que você quer, que o meu objetivo na vida, eu acho que é me divertir, sacou? O máximo possível. Então o trabalho é só um jeito, algo que você precisa fazer, né? Pra você fazer cerveja, o que você, né, quer, sabe? É, só pra você sobreviver, sacou? Só que, cara, se eu trabalhasse apesar de não ligar tanto pra vida profissional, se a minha vida profissional estiver ruim, tudo vai ficar ruim, cara. Porque trabalho acaba tendo um peso enorme na minha vida, assim. Então, eu preciso estar fazendo alguma coisa que eu tenha um nível de satisfação, sabe? Eu realmente invejo bastante, assim, quem vira e fala, ah, cara, isso é um trampo só, eu vou passar uma parte do meu dia aqui, depois eu vou embora e foda-se. Eu trabalhei na redação de um jornal como ilustrador até, que é uma coisa que tinha, né, tinha a ver com quadrinhos e tal. E, cara, foi uma época horrível, sabe? Foi muito, muito, muito ruim. Eu era extremamente infeliz, mesmo tendo uma vida pessoal legal fora do trabalho. Então eu vi que eu precisava de um trabalho que me realizasse, assim. Então não tem mais o que fazer, sabe? Eu só posso trabalhar com isso. E aí, eu vou ser bem direto, cara.
Seja.
Como é que eu vivo de quadrinhos? O único jeito que eu consegui pra fazer isso é morar em Juiz de Fora, que é uma cidade com custo de vida bem baixo, comparado com São Paulo, Rio, e trabalhar pra São Paulo, Rio e etc. Sacou? Porque o pagamento que é ruim nessas cidades me sustenta aqui em Juiz de Fora. Então esse foi o jeito que eu consegui. Tipo, tem mês que eu ganho 3 mil reais, que é troco de bala em São Paulo, você não consegue fazer nada com essa grana, mas aqui em Juiz de Fora isso me sustenta. Só que eu sou um cara que eu não quero ter uma família, eu não dirijo, eu não quero comprar um apartamento, sabe? Todo aquele, aquele pacote básico do adulto que a gente aprende, eu pulei isso tudo, sabe? Eu não tenho a menor condição de sustentar uma família, de ter carro, de nenhuma dessas coisas. Então eu optei por ter uma vida toda simples por causa disso, assim que eu vivo de quadrinho. Então a maioria das pessoas, se ganhasse o que eu ganho, fala, cara, não dá pra viver com isso, sacou? Então hoje em dia eu acho que a gente tem, diferente dos nossos pais, a gente tem outras possibilidades de vida, sabe? A gente pode organizar a nossa vida de maneiras diferentes, assim. Então, cara, minha mãe fica desesperada quando vê, tipo, meu Deus, mas como é que você vai aposentar, sabe? Se você ficar doente, realmente. Tipo,
ela fala pra você fazer um concurso público. Tem que fazer um concurso público.
Eu escuto isso, cara. E, tipo, realmente, o meu gato ficou doente um mês pra trás. Eu tive que gastar R$2.000 com o meu gato, eu fiquei desesperado, cara. Falei, fudeu, sabe? Não rola. Então, por isso que eu tô falando que é entre aspas, assim, sabe? Eu não sei se um dia eu vou ter uma grana pra falar, ah, agora eu tenho estabilidade. Eu nunca tive estabilidade e provavelmente nunca vou ter, sabe? Mas aí que tá, eu não ligo. Estabilidade pra mim é meio que um palavrão. Eu tenho pavor de rotina, sabe? Eu gosto dessa coisa de me manter sempre em movimento, de ter que me renovar, de fazer trampos diferentes a cada vez. Sabe? Por isso que eu tô falando, é uma coisa muito de cada um. Tipo, eu acho bacana, tem amigos meus que levam a vida que pra mim seria um pesadelo, que é constituir família, né, ter rotina no trabalho, e fazem isso amarradões, assim, pô. Pelo que eu ouço do Change, do Ultra, pô, são caras que estão extremamente felizes fazendo isso. Então, eu como vocês falaram, né, tem muito moleque escutando, os caras que não sabem o que vão fazer, é tipo, não se meça pela régua dos outros, sabe? Não é porque o seu amigo vive de um jeito e ele tá feliz com isso, que esse é o seu, sacou? E isso é uma coisa muito difícil dentro de família e tal, que as pessoas geralmente querem que você corresponda às expectativas delas, sabe? E isso pode fazer muita gente ficar infeliz, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Então eu mandei todo mundo ir à merda e tô, sei lá, mais de 10 anos vivendo desse jeito e tô bem ok com isso, assim.
Tá ok, tá feliz?
Tô sim, é aquela coisa, né, cara? Eu fico vendo...
Feliz nunca ninguém tá, né?
Exato, isso que eu tô falando, você tá feliz? Trabalho é foda, tô. Quando a parada vira obrigação, não é legal, porra, quando eu tô...
Mas isso que eu ia te perguntar, eu cheguei a tentar, eu tava até contando isso pro réu, depois que eu tava, né, fiz publicidade, né, aí eu entrei numa agência de publicidade, aí fui lá, eu passei um dia na agência de publicidade, trabalhei até 11 da noite, eu falei, vou tomar no cu, pedi demissão, eu passei um dia na agência só. Aí, falei, vou viver da minha arte. Aí comecei a... Beleza, aí fui tentar a ilustração e eu consegui o trabalho de ilustrar um livro. Aí beleza. Aí, vamos ilustrar o livro. Vou viver de desenho. Você quer o cara? Tá bom, preciso do desenho pra 2 semanas. Falei, caralho, tem prazo. Puta que pariu. Aí eu não consegui. Aí, eu quero que na capa... E na capa você vai ter que desenhar isso. Vai ter que desenhar uma varanda. Eu falei, porra, uma varanda? Por que não desenha um super-herói? Sei lá, alguma coisa. Uma coisa legal, assim. Que uma varanda.
É aquele roteiro que chega pra você. Que é muito bom. Primeira ilustração, o estádio lotado. Segunda, torcida se levanta e faz uma ola.
Pois é, eu falei, caralho, uma varanda, tá bom, desenhar varanda. Aí ficou nesse, aí eu mandei, aí eu, depois o cara mandou, ó, tem que mudar isso. Eu falei, caralho, tá me dizendo como desenhar esse filho da puta aí, não sei o que. E tipo, eu não consegui isso. Aí eu terminei, aí eu não...
Eu não consigo fazer isso até hoje, cara.
Aí eu, tipo, ah, ó, mas agora o prazo mudou, você tem que entregar uma semana antes. Aí beleza, caralho, agora tem que... Aí tem um amigo meu que é desenhista também, vou dividir o trabalho com ele. Aí chamei, aí eu tive que fazer a ponte entre os dois. Eu falei, cara, foi o pior trabalho da minha vida, essas 3 semanas de ilustração, falei, cara, nunca mais, tô fora. Aí
é o que eu te falei, cara, ilustração de publicidade é uma coisa que eu não faço justamente por causa disso. Tem muita dessa coisa de, ué, tem o prazo, você concorda com o prazo, ok, mas aí depois vem as mudanças, aí você muda, e tem mais mudanças e tal, e, então isso vai te afogando. Tem um cara que olha lá, que não sabe qual que é a dificuldade de fazer aquilo, vira e fala aqui, acho que tem que mudar, vamos mudar? Vão. Então manda esse filho da puta ficar mais 48 horas em cima disso, aí você faz as coisas tudo, cara, ah, não, acho que aquele outro antigo tava melhor, né, cara, tá, não, vamos ficar com o antigo mesmo. Cara, eu não tenho saúde pra isso, sacou? Não dá. Mas, cara, é isso que eu descobri, cara. Ilustração é um conceito muito vago, é muito amplo, sacou? Não é desenhando qualquer coisa que eu vou estar feliz, sacou? Isso é isso. Isso é bem complicado, assim, porque você acha às vezes que você é um cara mimado pra caralho. Fala, nossa, como eu sou fresco, sabe? Tipo, tudo que eu queria era viver de desenho e agora estão me dando desenho, eu não quero fazer. Não, cara, pô, assim como qualquer outro trabalho, você precisa ser tratado com respeito, as pessoas precisam pensar no ilustrador, assim, sabe? E tem muita gente que trabalha bem, cara. Mercado editorial, geralmente, é muito mais tranquilo de trabalhar. Você não se sente trabalhando pra ninguém, mas com as pessoas, sacou? Tem muito editor legal, diagramador legal, você troca uma ideia em pé de igualdade com essa galera e assim é ótimo de trabalhar, sabe?
O Nerd Reverso, tá aí?
Tô aqui.
Cara, eu acho que você tem um ponto de vista muito diferente do Salimena, assim, em relação a como você vê o trabalho. Sim, eu queria que você contasse um pouquinho. Eu acho que é quase o oposto, assim.
Eu fiquei ouvindo o Salimena, eu vi que tem pontos que são estranhamente parecidos e outros pontos que são completamente opostos. E achei isso legal, assim. No caso, ao contrário de vocês, nunca mexi com ilustração, né? Não sei desenhar nem boneco de palito, então sempre fui... sempre trabalhei com texto, né? De diversas formas, mas sempre relacionado com texto. E, assim, nos meus primeiros trabalhos, acho que já no estágio, assim, quando estava ainda no final da faculdade, já estava fazendo algum estágio, e já estava, assim, tipo, muito puto, porque tem várias coisas do trabalho, não só o fato de ser trabalho, né? Como vocês falaram, que se fosse bom, não chamava trabalho, né? E se trabalho fosse divertido, o nego te cobrava, o nego não te pagava por ele, né? Então tem um pouco esse lado. Mas aquela coisa, assim, que eu ficava puto no trabalho, eu ficava puto com as pessoas, assim, principalmente. Tem negócio que me deixa muito puto, é incompetência e por relação a isso, é ter que depender dos outros, né? Porque, tipo, não adianta eu fazer meu trabalho bem, mas tem outros que vão fazer mal, isso me deixava muito puto. E aí, teve uma hora, assim, que me deu um estalo, assim, que me fez levar com mais tranquilidade, que é basicamente assim, cara, eu não vou ter minha realização pessoal com trabalho, sabe? Então, trabalho pra mim, e aí, esse é o ponto que realmente encontra com o argumento Salimena, é o ganha-pão, entendeu? Que vai me manter, é o que vai me sustentar. Mas, na verdade, eu não tô ganhando. O meu acordo com a empresa, com o contratante, com o cliente, não é você tá me pagando pelo meu trabalho. É você tá me pagando pelo meu tempo. Então, assim, eu tô dedicando X horas do meu dia pra uma atividade imbecil, que é trabalho, uhum. E eu tô sendo remunerado por isso. Se qual é o trabalho, não importa, que eu já fiz diversos trabalhos relacionados com texto, assim. E a sensação é sempre a mesma, entendeu? Então, isso me deu uma tranquilizada e parou, me fez parar de odiar o trabalho. Tipo assim, cara, o trabalho não importa. Você vai lá e você vai fazer o seu trabalho. O que importa é, você tá ganhando porque você tá dando tempo de vida pra um troço que, de outra forma, você jamais estaria fazendo. E eles estão te pagando por esse tempo de vida que você tá cedendo pra eles. E aí, aquela coisa, a tua relação com o trabalho vai ser sempre assim, cara, estão me pagando suficientemente bem por esse tempo que eu tô dando pra eles, ou não, entendeu? Então, eu acho que isso define muito o quão tolerável é o trabalho pra mim. Então, pra mim, é sempre essa barganha de tempo versus dinheiro, sabe? Então, aí depois, a natureza do trabalho, foda-se, assim.
Ô, JP, nesse mimimi que você citou aí antes... Eu achei um negócio na internet que eu citei lá que eu acho muito legal. Um cara definiu que o trabalho, ele tem três pilares, né? Aquelas coisas que você procura nele. Tempo livre, dinheiro e satisfação. Aí o trabalho, pra ele ser bom de alguma maneira, ele tem que te dar uma dessas coisas em excesso. Se ele te dá duas dessas coisas em excesso, ele já é um trabalho fenomenal já, sacou? Então aí, dependendo do tipo de pessoa que você é, você organiza essas três aí, sabe? Então é aí que a gente diverge, sacou? Eu gosto de um trabalho que me dê tempo livre e satisfação. Eu abri mão do dinheiro, sacou? Então eu tô feliz no trabalho por conta disso, assim.
Acho que sobre isso, sobre satisfação, pra mim não há nenhuma relação entre satisfação e trabalho. Pra mim é tipo, o fato de trabalhar já, tipo assim, impede que você tenha qualquer tipo de satisfação, entende, Salimena?
Ah, sim, não. O meu,
cara, eu acho meu que tem projeto... graus,
real. Tem trabalho de maneira, cara.
Uma coisa que eu não entendo é, tipo assim, pessoas que se orgulham de trabalhar, sabe?
Sim. Não, assim, cara, o meu objetivo final, cara, é sempre, o Change sabe disso, meu objetivo final é sempre ficar rico e não ter que mais trabalhar, entendeu? É meu objetivo final, assim, tipo, e eu não entendo, sério, o tipo de pessoa que eu menos entendo no mundo é o cara que tem grana pra não trabalhar e trabalha. Eu não entendo esse cara, assim, esse cara pra mim não é humano, entendeu? Mas, é tipo, um imbecil, assim.
Cara, eu entendo vocês perfeitamente, assim, e grande parte do meu trabalho se enquadra nisso, eu concordo com vocês. Mas aí, quando eu tô fazendo um quadrinho autoral, aquilo é algo que se eu não tivesse recebendo dinheiro, eu estaria fazendo também, sacou? Aquilo realmente
então, mas imagina, então, mas assim, é que eu tô falando, imagina você ter dinheiro pra não depender de ser pago todo mês, uh-huh. E aí você pode fazer o que você quiser, inclusive quadrinho autoral, entendeu?
Isso, não, mas, eu entendo.
O seu sustento, sim, mas, assim, você o seu que sustento uma... não depender daquilo. Aquilo vira um hobby, entendeu? Sim. Aquilo pode ser uma puta obra de arte, mas
eu
é um
acho
hobby, porque
o grande seu problema, sustento
não depende daquilo.
O grande problema, eu acho, Salim, é quando vira obrigatoriedade. Por exemplo, por mais que seja um quadrinho autoral, que você se amarra em fazer, mas a partir do momento que, tipo assim, que aí que tem um Patreon e você tem a meta cumprida, você tem que fazer aquilo, pra mim, isso já inviabiliza o negócio. Por exemplo, o MDM. Então,
pra mim, cara, é aí que viabiliza, sacou? Porque eu sou tão... Cara, se eu não tivesse essa responsabilidade, eu não ia fazer, eu ia ficar jogando videogame, sacou? O tempo inteiro. E só que é uma parada que eu quero muito fazer, só que dá preguiça, porque se ficar só no tempo... É esse que é o problema. Você rala pra ganhar a grana no, né, no, na parte do trabalho que te sustenta, que é fazer ilustração pros outros, essas coisas assim. E aí, no seu tempo livre, você não vai pegar pra fazer isso. Você fala, ah, cara, foda-se. Então...
Sim, mas aí aquela coisa da cenoura, né? A cenoura lá na frente que você vai atrás dela, entendeu? Sim. O coelho atrás da cenoura. É aquilo, tipo, você usa a obrigatoriedade, ou o Patreon, ou o deadline, ou qualquer coisa que seja, pra criar esse psicológico, essa cenoura pra você ir atrás, porque senão você não faria porque tá com preguiça. Mas assim, sei lá, poderia ser qualquer outra coisa, tipo, sei lá, você ser supersticioso e só trabalhar nos dias que terminam com 0 ou 5, entendeu? E aí, nesses dias, você trabalhar porque você é supersticioso. Qualquer coisa que te motive vai te fazer produzir. Não quer dizer que precisa ser trabalho, entendeu? Ou precisa ser obrigação. Pode ser qualquer outra coisa.
Sim, cara, se a gente ficar falando disso, tipo, a conclusão que a gente vai chegar é que trabalho é sempre, sempre, sempre uma merda, sacou?
Exato. Não é, gente.
Mas eu acho que é.
Não, mas eu tenho inveja um pouco dessa galera, tipo, que realmente muda o mundo trabalhando, sacou? Tipo, caras que vão pra África fazer trabalhos lá, sabe? Tipo, caras do direito que ganham causas em prol da humanidade, assim, e tal. Eu tenho uma inveja dessa galera. Eu acho que deve ser do caralho você olhar pras coisas que você faz e falar, porra, tá isso. Se não fosse eu, essa galera tava fodida, sacou?
Eu acho que eu confesso que eu tenho inveja do cara que trabalha provando as pipoquinhas, claro, que sacanagem. Não, mas essa coisa de satisfação é muito engraçada, assim, porque eu cheguei à mesma conclusão que o Nerd Reverso falou, assim, que eu claramente não iria conseguir satisfação com o meu trabalho, porque a parte de ilustrador que eu tentei foi uma droga, e assim como o Hel falou, eu sabia que meu desenho era uma merda, então eu olhava assim, falei, cara, peraí, vamos lá, gente, olha essa merda que você tá fazendo aí, né, vamos lá, você não consegue fazer dois braços no mesmo tamanho, você quer trabalhar como quadrinista.
Porra, mas desenho é relação, né, cara? Se o desenho tá uma merda, você tem que melhorar ele, né? Isso que é o problema.
Ah, mas ainda muita preguiça.
Exatamente.
Mas aí eu pensei, olha só, tipo, e quando eu tava nessa loucura, né, nesse grande dilema profissional, foi aí que na época que eu criei o MDM, assim. Então, tipo, porra, aí criei o MDM junto com o Bugman e o Ultra.
vai ser isso agora, nós vamos viver disso, ele pensou.
Não, aí é que tá, tipo, e quando eu comecei a escrever pro MDM, e logo no comecinho eu comecei a fazer umas histórias em quadrinho pro MDM, também, e cara, eu me senti realizado, assim, eu falei, beleza, tá bom, já coloquei no ar, já tem gente lendo, já tem, tipo, tá publicado, entre aspas, assim, eu sempre quis ter um, né, quando você é adolescente, sei lá, tinha aquela herói, aquelas revistas, assim, sempre, porra, queria trabalhar numa coisa, queria ter uma dessas coisas, e tipo, então, cara, o MDM, por incrível que pareça, ele mantém a minha sanidade, assim, sabe, tipo, ao mesmo tempo que ele é essa coisa que me sai, que eu não consigo fazer o meu sustento de vida, a coisa que eu amo fazer, então, mas pelo menos tem essa parte da minha vida que tá ali, que em muitas aspas aí, dá certo, fecha muitas aspas, assim, né, mas que é uma coisa legal, assim, então isso meio que me deixa relaxado, assim, não sei se eu consigo explicar.
Peraí, deixa eu cagar uma regra aqui, peraí. A definição de trabalho, o que que é? É uma atividade que você faz, que você é remunerado por ela, é isso? Porque,
pra mim,
tipo, quando eu faço podcast, O podcast é um negócio legal, assim, que tem... É uma parada que eu tenho muita vontade de fazer, eu gosto de fazer, mas, às vezes, fazendo podcast, eu me sinto muito mais trabalhando do que quando eu tô desenhando, sabe? Porque é uma coisa que exige um esforço grande. Editar um podcast, né, que precisa de uma edição, e exige um esforço muito grande pro produto nascer, sabe? Pra ser botado no ar. Então, cara, podcast, pra mim, era, tipo, um trabalho... Trabalho com T maiúsculo mesmo, sabe? Que me sugava e tinha que ser bem feito e tal, que não me dava nem um centavo depois, sabe?
Que uma merda, pai! Tô envergonhado!
E aí eu comecei a ver que várias das atividades que eu tenho eram trabalho, só que algumas remuneradas ou não, sacou? Inclusive dentro dos próprios quadrinhos, assim. Aí ficou meio nublada essa definição do que era, sabe? Entrava uma grana e eu ralava pra vários lugares, assim.
Cara, eu gostei muito da definição do que você tá fazendo pra você ou o que você tá fazendo pros outros. Porque, por exemplo, trabalho voluntário é trabalho, entendeu? Agora, se você tá fazendo, sei lá, estou escrevendo um poema, sei lá, não é trabalho, sabe? Não é pros outros isso sim. Aí.
O podcast ficaria bem no meio, então, né, das duas coisas.
Pois é, porque depende, de novo, depende do seu enfoque. Você tá fazendo um podcast, por exemplo, meu podcast serve pra mostrar como videogame é uma forma de arte válida. Meu podcast serve pra explicar pros outros como é preciso ter uma educação política no Brasil.
Por quê?
Tá fazendo isso com o objetivo claro de chegar nos outros.
Mas pensa no MDM em si, assim, sabe? Já deve ter.
Que seria um trabalho, por exemplo. Não acho que o MDM seja um trabalho. Isso que o Change falou.
Ah, cara, o MDM já deve ter sido trabalho pra muitos de vocês.
É trabalho pro Nazi,
não.
Que fala, né?
Mas aí que tá. Salimena, deixa eu te mostrar.
É trabalho quando tem que fazer post, não tem nada.
Não, rapidinho. Deixa eu falar uma rotina que você fala de editar podcast. Deixa eu te falar como 150 podcasts do MDM foram editados por mim, assim. A gente gravava na quinta-feira à noite, e aí eu virava à noite na quinta-feira pra editar o podcast pra publicar na sexta. Eu fiz isso por 150 podcasts. E eu não me sentia trabalhando, sacou? Tipo, eu me sentia realizado, assim. Tipo, quando o podcast saía, tipo, quando publicava, quando saía legal pra caramba, quando, porra, conseguia... Porra, aquela vez que eu fiz uma entrevista fantasma com o doutor Bernardo, vocês tipo, entrevistando ele. Então, porra, cara, eu achei aquilo foda, eu me senti super realizado, assim, e eu fiz isso, Salimena, por sei lá quantos anos, assim, eu não me sentia trabalhando, entendeu?
É por isso que eu tô falando, cara, eu acho que isso é o trabalho que te dá satisfação, sacou? Apesar de não ter dado dinheiro, sabe? Eu acho que é nublado esse conceito, assim, sabe? Mesmo porque, cara, dinheiro é igual o JP falou, dinheiro na verdade é tempo, tipo. E não, dinheiro na verdade é poder, sacou? Você tá sendo comprado por alguém pra servir aquela pessoa durante um determinado tempo ali, sabe?
Pra mim, então, trabalho sempre envolve uma questão opressiva aí no meio. Se não tiver isso, não é trabalho pra mim.
Pois é, mas pra várias pessoas pode ser a diferença entre trabalho bom e trabalho ruim, sabe? Então, isso é nublado, sei lá.
Eu não acredito nesses conceitos.
Não, pois é, mas aí é que esse que é a beleza. Por exemplo, eu sou, pra quem não sabe, tá ouvindo, eu sou professor universitário federal, né? E, cara...
Ó, só uma observação aqui, rapidinho. Acabou. Eu preciso sair, vocês continuem o papo, porra, que tá muito bom, mas eu tenho que sair. Um beijo a todos.
Falou, continuem. Como eu tava dizendo, eu sou professor universitário federal e é uma das profissões mais...
A falta de profissionalismo, cara.
É uma das profissões... A falta de
profissionalismo que o moderador sai do podcast, né?
É um podcast muito, muito adaptado.
Aí ficou provado que é diversão, não é trabalho.
Pois é, e uma coisa que quem já estudou em federal ou em estadual sabe que... Por que tem tanto professor ruim? Por que tem tanto cara que aparece uma vez por mês? Porque a parada é completamente livre, cara. Tipo, se o cara quer fazer o mínimo de esforço é trabalhar 4-6 horas por semana. É uma parada louca. Por quê? Porque da aula é só um terço do trabalho, né? Que é pesquisa, extensão e ensino. Ensino é a parte mais tranquila. Por que preço? É 2 horas em sala de aula por dia, se resolve. O resto do tempo, se o cara for um vagabundo e já passou do estágio probatório, ele enrola, ele inventa umas besteirinhas pra fazer. Eu passo o dia trabalhando, entre aspas, por quê? Porque eu tô fazendo projetos que eu quero. Eu escolho projetos que eu criei. Tipo, não tenho chefe, cara. A melhor coisa, tô aqui na minha sala, tranquilo gravando podcast nesse momento. Terminar aqui, vou fazer uns negocinhos. Se não tivesse a burocracia, cara, seria o melhor emprego.
Alô, Temer, tem que ver esse aí, tá fazendo porra nenhuma, tem que fazer uma reforma dessa merda.
Aliás, falar.
Mamando nas tetas do governo.
Tá mamando nas tetas do governo. Não, tô aqui fazendo a melhoria da ciência brasileira. Mas o que fode, cara, é a burocracia, cara. E não é só a burocracia pública, não, cara. Que eu fiz um projeto com uma empresa, uma certa multinacional, que eu não posso falar o nome. Puta que pariu, tem que fazer relatório toda semana e faz não sei o que. Caralho, por que que eu tô perdendo meu tempo com isso? Porque ele paga bem, mas fora isso, inclusive tem que fazer um hoje, bem lembrado.
Cara, outro dia me ligaram pedindo emprego, oferecendo, né, coisa pra fazer, só demoraram pra falar o nome, mas a gente tá precisando aqui de um quadrinho pra isso, isso aqui, é pra Samarco. Cara, que horror! Parecia que eu tinha matado alguém por engano, sabe? Eu vi minhas mãos cheias de sangue segurando o telefone, falei, meu Deus, tchau.
É isso que eu tô falando, quando eu tava envolvido nesse negócio no ramo de paradidáticos, é esse tipo de coisa que eu tô falando, sabe?
Sim.
De você chegar, esbarrar no político e ele, tipo assim, não tá interessado no seu projeto educacional, ele tá interessado, pô, você podia fazer isso. E aí é isso que eu tô falando, de botar a política no meio, de querer, sabe? Tipo isso, o cara querendo que você, sei lá, fizesse uma cartilha explicando que os danos da Samarco não foram tão grandes assim, sabe?
Exato, isso é exagero, cara. Essa PEC é pra ajudar o país. Essa PEC é só pra ajudar, gente.
Se contenção for pra fazer
de austeridade fiscal é a melhor coisa que tem.
Se for pra fazer esse tipo de trabalho, eu acho que é mais simples você cometer latrocínio, sabe? É mais tranquilo. Você pega o que é um na rua e tal.
Eu lembro na época que eu tava entre empregos, né? Tava desempregado procurando emprego. E aí, sempre que surgiu uma coisa de entrevista de emprego, eu ia, né? Dependendo da empresa, cara. Tinha entrevista que eu ia só pra dizer, não, tô cumprindo minha função de estar procurando emprego, mas eu tava torcendo pra não passar pra fase seguinte, assim. Porque, fala, cara, se eu trabalhar com uma empresa dessa, eu vou ter uma crise de consciência que eu vou me matar, cara, sabe? É bizarro mesmo.
Eu achei que você ia na entrevista de emprego só pra cagar na mesa do cara, sacou? Eu preciso soltar um barro, né?
Não, tem o vínculo de... Você tá falando, antes da PEC, a gente não precisava se vender aqui na universidade. Acho que agora a gente vai ter que trabalhar com quem... Porque é foda, cara. Tipo, a gente faz projeto com empresa, faz coisa pra quê? Pra comprar máquina pro laboratório, porque não tem dinheiro. A gente faz... Tem que se virar, porque se a gente for esperar a boa vontade do governo federal, não tem. E computação você precisa de laboratório.
Em máximos. Oi? Com FHC foram 8 anos de salário congelado, imagina agora com 20 anos.
20 anos de salário congelado.
Cara, mas peraí, esse governo já ensinou pra gente como é que funciona, né? Daqui a pouco vai ter uma mudança no texto. Não, galera, vai ser 8 anos só. Então, beleza. Não, então tá tranquilo.
Sim, é o governo do bode na sala, né? Foda, cara.
É, o governo é versão beta, né?
Não, bode na sala é pra fazer o sacrifício, né, cara? Que é necessário.
Sim. Não, mas eu fico... Aí, porra, tá vendo aí? Já ligou os temas aí.
Agora não dá mais, cara. Imagina ele chegar... Ah, não, desculpa aí, gente. A gente mandou a PEC errada pra vocês votarem. Cancela aí e vota de novo, porra.
Não, mas vai mudar tudo no Senado.
Nossos senadores são pessoas responsáveis.
O cara imprimiu o arquivo errado, não era esse não, peraí.
Não, mas eu vi a notícia de que até o próprio governo golpista ficou surpreso com a adesão dos deputados, né? Nem esperavam que fosse...
Foi só fazer um jantar caro, que os caras já se venderam?
Cara, pois é, então, a gente falando de trabalho ruim...
O jantar não, né? Tava fazendo um leilão de cargo também, né? Foi foda. Mas enfim, hoje não é baderneira.
Não é baderneira.
Mas enfim...
Eu queria mencionar também que o Change estava falando do MDM como terapia, como coisa assim. E eu lembro também, nessa fase que eu estava entre empregos, o Réu também estava no site, vai lembrar disso, que, assim, era a fase que eu mais produzia, porque eu tinha tempo livre e eu escrevia para o MDM porque eu queria. E basicamente, se fosse contar, sei lá, em número de palavras redigidas, possivelmente meu dia de trabalho no MDM era maior do que meu dia de trabalho na empresa antes de eu sair, entendeu?
Sim.
Só que, assim, nesse caso não era trabalho, porque, na verdade, eu estava exercitando minha capacidade textual, entendeu? Estava fazendo isso que eu queria, não era o momento de ser pago nem nada, e não estava fazendo isso para ninguém, estava fazendo aquilo para mim. A minha relação com o MDM sempre foi assim, cara, se nenhum leitor lesse meus posts, beleza, não tô nem aí para isso, entendeu? A audiência é de menos.
Eu aposto que a maior parte dos MDM tem no currículo lá o MDM, hein? Se tem no currículo, é profissional.
Eu não tenho, porque eu tenho que esconder isso aqui, né?
Mas já mencionei.
Assim, a dica é, depende da empresa, entendeu? É. Vai ter empresa que vai torcer o nariz.
Sério?
Não, é pô, site com a quantidade de acessos.
Deixa eu só contar uma aqui, uma vez.
Empresa tradicional odeia site,
cara. Teve um MDM uma vez, que eu não vou citar o nome. Bugman.
Eu já sei o que você vai falar.
Que reclamou justamente disso. Que segundo ele, né, tava numa entrevista de emprego, alguma coisa assim, né? E aí, provavelmente, o MDM tava lá, e aí o cara acessou o MDM, né, quando tava lá. Eu acho que tinha um post, não sei, com uma piroca, ou sei lá, alguma coisa assim, né? Bem na home, assim, é pá,
peitinho,
né? O cara abriu e, né, deu de cara com aquela escabrosidade, né? E tipo assim, né?
Tinha um ator mamando, né?
Virou no home, não. Virou o notebook assim pra ele e falou: é esse aqui que é o site?
Não, somos a companhia
de teatro. Aí eu acho que o Reverso até lembra, né? Que isso gerou até uma discussão, tipo, pô, galera, tem que, né? Não pode ser assim, né? Tem que pegar leve, pelo menos na home, não pode, né? Esses títulos assim, né? Com, sei lá, o Batman enfiou no cu alguma coisa, né? Não,
sim. Nem.
Você lembra disso? Nas
entrevistas de emprego da galera, né,
cara? Não, mas é aquela coisa. Se você quer mesmo colocar o melhor do mundo no currículo, você tem que estar preparado pra isso, né, cara? Não fode. Aí você tá falando, depende de onde você vai prestar a candidatura, né?
Mas então, eu não vejo o MDM como trabalho, assim. Eu vejo o MDM como tipo assim, aquela válvula de escape nerd, né? Quando você quer conversar, bater papo, falar sobre um assunto nerd que você habitualmente não tem um ciclo de um círculo de amizades próximas que você possa falar ali na hora, o que, que você faz? Você vai lá e escreve um post no MDM, você repercute, conversa no Twitter. A gente faz muito isso, né, cara? Grava um podcast sobre um assunto.
Tem muito post.
Você é um ator pornô. O sexo que você faz com a sua esposa é diversão ou trabalho?
Não, é diversão, pô.
É diversão.
Você não tá
é
amor.
Filmado?
Não é diversão, é amor.
É obrigação.
É obrigação contratual de marido, né?
O ato é o mesmo. Só que você não vai estar recebendo ali. Quer dizer, vai estar sendo pago em amor, né?
É bom que o ato não seja o mesmo, né? Porque, afinal de contas.
Não. Mas você entendeu,
mas
tá falando.
Sim, mas não tem
parte. Não tem a gente dirigindo. Aquela porra toda. Literalmente.
É coisa, isso aí. Cara, quando você tá trabalhando com arte, é parecido, cara. Parecido. O negócio tem que te dar tesão pra você fazer.
Pergunta aí pro Nerd Reverso, por exemplo, se a gente tivesse que escrever esses textos que a gente escreve pro MDM, mas digamos assim, pra uma coluna do jornal, um caderno de cultura.
Trabalhando
um
site pro Omelete, alguma né? coisa assim.
exato.
Trabalhar pro Jovem Nerd, opa.
Opa.
Tipo, não ia ser a mesma coisa, entende, cara? Tipo, não, você ia até puta merda, tem que escrever a porra
de... Inclusive, isso que você estava mencionando agora de que vários posts e vários podcasts começam de conversa que a gente tá tendo. Ah, a gente começa a falar de um negócio, pois daria um bom post, daria um bom podcast, hein? E, inclusive, o podcast MDM, né? O podcast MDM nasceu depois que o réu veio pro Rio a primeira vez, e a gente ficou conversando pra caramba em mesa de bar, tal, assim. A gente falou, cara, se gravasse isso, era um puta post pro MDM, que gravar e lançar como áudio.
Aquilo que todo bêbado pensa, né? Tipo, porra, essa conversa tá foda, hein? Tá porra nenhuma, só falando merda.
E aí, isso foi germinando a ideia do podcast, e a gente só não foi o primeiro podcast nerd, porque o Change erra e perdeu várias gravações. A primeira que saiu nossa foi a quarta gravação, sei lá. Entendeu? Então, é por aí. Eu acho que o MDM foge muito da regra por isso. Assim, o MDM é completamente espontâneo. Nas diversas crises que já tiveram do MDM, uma coisa que o Change sempre fala é isso, cara. Cara, o MDM virou de cabeça e não diversão, vai fora, cara, sabe?
Não dá engraçado pra isso.
Nele dessa forma.
É engraçado isso porque teve uma época, quando eu entrei no MDM, eu tava num trabalho que eu não trabalhava, eu só recebia um salário e ficava 8 horas olhando pro computador, que eu tratava o MDM como meu trabalho. Eu falava, cara, eu vou então postar. Foi a época que eu postava direto no MDM. Que foi tipo, tô sem porra nenhuma pra fazer, vou fazer, consigo fazer 4 posts, consigo fazer 5 posts, sei lá, coisa assim. E hoje em dia, que eu tô trabalhando num outro lugar e, tipo, só tem velho, e não tem ninguém que eu converso com nada de coisa de nerdice, o MDM virou também minha válvula de escape. Tipo, cara, eu não tenho ninguém pra falar, porra, gente, sei lá, o Hulk mudou. Eu acho que você quem é o Hulk? O que você está falando?
Os caras acham que é aqui, o seriado, né?
Do... Não, o cara acha que é o seriado da seleção brasileira.
Acho que é um jogador de futebol, né?
É. Eu via quando eu tinha 40 anos, alguma coisa assim.
Mas temos mais algum comentário, alguma coisa?
Não, só o Lojinha, né? Não teceu seus comentários a respeito do trabalho.
O Lojinha, você está andando apoiou da vida adulta.
É o seu segundo emprego esse agora?
É meu terceiro.
Olha aí, hein?
Olha só, é meu primeiro de CLT.
Olha aí, o primeiro. Carteirinha assinada.
Gigante.
Vou trabalhar em escravo sexual, né?
Economia informal, né?
Assinada com...
Economia informal, é. Aviãozinho do tráfego.
Terceirizado, né?
Vida de platinista, hein? O telefone que tocou aqui era Vivo, falando que ia cancelar aqui se eu não pagar a conta do mês.
Ah, achei que era a Samarco.
Porque, nossa, não brinca isso não, cara.
A Samarco se oferecendo pra pagar a sua conta. Aí, ó.
É. Que engraçado, puta, as pessoas citam... Quando as pessoas citam empresa em podcast, né? Geralmente as pessoas têm medo de processo, ou têm medo de ser assassinado, né, cara?
Ei, Salimena, isso que eu queria perguntar pra você. A gente tá em pleno 2016, mas eu acho que ainda acontece isso com você. Aconteceu comigo tem umas duas semanas atrás aí. Essa coisa do cara te oferecer o trabalho e não te oferecer o pagamento. Com aquele velho H do, é um canal pra você divulgar a sua arte sei o quê, e blá, blá, blá.
Quando é canal pra divulgar arte, eu fico até feliz, porque aqui em Juiz de Fora as pessoas só oferecem entrada de cinema, sacou? Em troca no trabalho.
Toma aqui esse x-tudo.
Cara, não, quando é comida eu ainda aceito, que é, pô, maneiro, né, cara? Mas, pô, entrada de cinema, galera, pelo amor de Deus, eu assisto tudo baixado, que horror.
Você pensa que não era uma cantada, não? Tipo, vamos no cinema.
Não, aí a pessoa estaria me oferecendo amor, eu também aceitaria, sacou? Mas, cara, pô, rola demais, né? Escambo, pô, troca de favores. Tipo, é muito esquisito, assim, né, cara? Tipo, todo mundo quer receber, ninguém quer pagar, né, cara?
Mas eles estão falando, mas como que você encara isso? Você tem uma visão mais, digamos.
Hippie, ele é hippie, essa porra.
É complacente com isso.
Cara, tipo, depende
de
quem.
Você acha isso válido? Do tipo, porra, cara, faz aí e eu.
Eu acho, cara, tipo, depende do cliente, sacou? Tipo, se é um cliente que você vê que é uma pessoa que tem uma ideia bacana, tem um projeto interessantíssimo, mas o cara não ia conseguir realizar por causa de grana, sabe? É uma coisa que eu gostaria de, né, que visse o mundo, assim, pô, sei lá, eu aceito o escambo do cara e tal, que aí é um trabalho que seria legal de fazer.
Não, Salimena, não, eu tô falando do filho da puta, cara. Do filho da puta.
Peraí que eu tô na primeira parte da resposta. Tô na primeira parte da resposta. Ah, mas aqui, não fica me mandando roteiro de quadrinho pra desenhar, não, tá, gente? Para, né? Porque eu falei isso aqui que eu vou pegar isso. Não. Mas aí que tá, pô, você vai lá, você tem uma empresa que você vê que é uma galera que mexe com grana, rola grana pra todo mundo, e o cara te oferece prato de comida, isso é uma falta de respeito absurda, sabe? Eu não pego, não faço de jeito nenhum, ainda dou esporro ainda, sabe?
Você falou do escambo, lembrou um negócio que o Guilherme Kroll fala muito, né, o editor lá da Balão, ele fala muito essa questão do independente brasileiro, né, que é o mercado soma zero, né, que quem consome também é quem produz. Então, você compra o gibi do Léo Finocchi, o Léo Finocchi compra o gibi do Felipe 5 Horas, o Felipe 5 Horas compra o seu, e no fim das contas fica o mercado soma zero, né, então fica o mercado quase que na base do escambo, né. Então,
eu concordo.
Aí, ninguém enriquece, né, desse jeito.
E é por isso que não que isso me faça alguma diferença em termos financeiros, mas é por isso que eu gosto de produzir digitalmente, sabe? Que, pô, a entrada de grana vai ser a mesma, que é o mercado de soma zero. Mas pelo menos na internet você tem mais público, né? Não é só aquela a galera da mesa do lado compra do seu, você compra do cara da mesa do lado e pronto. Assim a gente faz o mercado, sacou?
Aliás, você falou de internet ter mais público, eu tenho uma pergunta aqui que surgiu agora, que também é ligada com esse tema do podcast. Que você já passou por isso, das pessoas pegarem seu trabalho, sua tirinha, e adulterarem o seu trabalho. E aí,
sim, tipo... Sim, isso é quase uma legitimação para quem faz o quadrinho digital.
Existe uma integridade do seu trabalho, ou você entregou do mundo e se manipularem ali pros fins mais escusos, foda-se?
Cara, se a pessoa se importar com isso trabalhando com internet, ele enlouquece, não tem condição, sacou? Quando você faz o trampo na internet ali, ele vai pro mundo, tipo... Não tem uma regra de como isso funciona, né? Mas olha só, geralmente eu recebo muita mensagem, gente, aqui, você viu... mudaram o seu negócio aqui e tiraram sua assinatura. Eu falo, que bom, cara.
Bem,
você muda meu texto, deixa minha assinatura? Isso que eu fico puto.
Inclusive, ficou mais engraçado.
Ah, cara, aquela do Bambam, cara, aquela ficou muito boa, né?
Isso, a do Altered Beast, o cara botou o texto do Bambam em cima, ficou maravilhoso. Eu falei, pô, o cara não tem crédito, mas se alguém conhecer esse cara, manda um beijo pra ele, sabe? Não, mas sério, tipo, não me incomoda não, cara. Internet, isso faz parte, sacou? Não digo que quem se incomoda tá errado, tá? Inclusive, tem uma quadrinista famosa aí, esqueci o nome dela agora, tipo, de webcomic, que ela falou que ela tá ganhando mais grana com processo do que com quadrinhos, sabe? Ela vai atrás e processa a galera, tipo, que usou o negócio sem, né, sem crédito, que mudou o texto e tal, e assim tá ganhando mais dinheiro que com quadrinho, não duvido. Ai, não, sabe?
Que plano é mais lindo, maneiro, né? Só faz um negócio, tipo, de isca, né, pra... pra um modelo de negócio, é maneiro, né?
Agora, uma coisa, Salimena, que a gente tava conversando esses dias em off, eu tava conversando com o JP, com o Chen também a respeito disso. Eu até comentei isso no Twitter esses dias atrás, que, cara, todo dia eu recebo 2-3 e-mails de iniciativas novas, abrindo Patreon, ou Patreon, né, como vocês falam, eu falo Patreon, foda-se, sites, canal do YouTube, e aqueles financiamentos coletivos e não sei o quê, e eu vejo muito projeto, assim, que às vezes me cheira como eu diria...
Safadeza.
Não é nem safadeza, mas é algo que você vê que não é... Não tem uma pegada sincera, sabe, ali no meio. Você vê que o cara tá tratando aquilo como um mero produto e que aquilo tá ali pra tentar gerar dinheiro, sabe? Tentar...
Sim. O cara vê que esses trouxas estão pagando e vai fazer um de qualquer jeito aí só pra ganhar a grana.
Eu vejo projetos aí que não tem nem um ano, assim, sabe? Tipo, um podcast que tem 3 programas lançados, uhum, que aí já tá lá, Patreon e não sei o quê, blá, 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 né?
Coisa, é o vai que cola, né? Vai que cola. Sim, vai que
alguém. Não, tipo assim, eu fico às vezes um pouco assim, nesse papel. Eu não sei se é certo criticar isso, afinal, não é ilegal o que ele tá fazendo, né? Tipo, o sistema tá lá, ele pode pedir dinheiro para o que ele quiser, para quando ele quiser e quem quiser.
Até para uma hamburgueria.
Mesmo que ele tenha 150 mil reais, né, ele pode pedir mais 100, né? Para ajudar. Sim.
Para revolucionar o conceito de hamburgueria, não
é que isso. Cara, aí eu fico pensando isso, né? Até que ponto isso é legal, por um lado, né? Que permite que pessoas desenvolvam seus projetos pessoais, mas por outro lado, que você mesmo é um cara que usa isso, ou pelo menos tenta usar isso, né? Até que ponto esse inchaço do mercado, esse boom, né, desses sistemas de financiamento, acaba meio que sei lá, banalizando a iniciativa e prejudicando pessoas que têm um trabalho realmente sério ou não sério, mas pelo menos que tem um trabalho mais real, que faz aquilo porque...
Consistente, porque... né?
Exato. Hoje mesmo, eu vi um cara no Facebook lá falando, estamos saturados, o financiamento coletivo já deu o que tinha que dar, estamos saturados. Eu olhei e falei, filho da puta, o financiamento coletivo, cara, não existe no Brasil ainda, a gente tá começando com essa porra agora, sabe? Então, tem projetos igual esse que você falou, tá começando a aparecer a rodo. E eu acho isso bom, porque, cara, se um cara abre uma loja pra vender um produto horroroso, as pessoas podem não comprar o produto, sabe? O cara abriu a loja vai fechar, sei lá, ou então vai que alguém queira comprar aquele produto horroroso, a pessoa vai ter opção, sabe? Eu acho que não tem nada de diferente no financiamento coletivo do que é vinculado fora da internet, sacou? É simplesmente meio a mais, um jeito a mais criar um mercado.
Usando aí o teu exemplo, Salimena, digamos que você tem lá no mesmo quarteirão, abriu 35 lojas de paleta mexicana, que era a parada que era morta aqui em São Paulo, sei lá quanto tempo atrás. E aí, assim, dessas 35 lojas, tem duas que são realmente boas. Só que, assim, pro público, é um quarteirão de paleta mexicana. O cara vai entrar em duas, talvez três lojas, e vai falar, porra, esse negócio de paleta mexicana é uma merda, não quero não, nunca mais vou comer. E aí, de repente, tinha duas que realmente eram boas, e o preço era justo, e era feito com ingrediente de qualidade, só que tá ali no meio, e aí as pessoas talvez percam isso.
Dilui o financiamento.
Isso no meio tem o outro lado também aí no meio, que, por exemplo, às vezes, Salimena, você tá aí, tipo, às vezes o produto é uma merda, mas tem um grande nome, alguém conhecido ali no meio, sabe, que acaba atraindo as pessoas mais desavisadas, pessoas que, no fim das contas, não têm tantas condições assim, de identificar que aquilo é ruim, ou não têm, tipo assim, capacidade, né, ou, sei lá, interesse de encontrar algo melhor que aquilo e gastar o seu rico dinheirinho. Então, eu acho que tem um pouco de outro lado nessa história aí desses financiamentos. Eu vejo muito projeto, assim, de, principalmente canal de YouTube, com pessoas, assim, meio que famosinhas, sabe? Ajudando a parada a ganhar mais visibilidade com um conteúdo que, infelizmente, é parco, né? É uma coisa que
não... Mas são conceitos relativos demais, real. Não tem como. Tipo, é parco pra gente, assim, sabe? Sei lá, tipo, se o Alan Moore lançasse o financiamento coletivo pra ver ele falando na casa dele, eu pagaria, talvez, sabe? Porque é o Alan Moore, mas o Alan Moore dessa galera é a Kéfera, sabe? E não, sei lá, não tem fada, nada, né, de errado com isso, cara. Porque, pô, é o herói da geração é o outro. Então, tipo, o que às vezes é ridículo pra gente, não é pra quem tá pagando. E, cara, como tudo no capitalismo, o mercado seleciona, né, cara? Tipo, se tem demanda, deixa o cara oferecer. Se o
sujeito... Falimena liberal. Olha,
falimena de mercado, não.
Gente,
falimena empíricos. Porra nenhuma, né?
Cara, olha só. Quem
seleciona são os donos do mercado. Inclusive, deveria
trazer investimentos cortando...
Então, cara, tipo, eu não gosto de capitalismo, não, mas é o esquema que a gente vive, né, cara? Eu não posso negar ele. E como é uma coisa que eu estou pedindo dinheiro para as pessoas, né? É capitalismo, eu estou exercendo aqui o capitalismo, né? Então, cara, tipo, eu não sei muito.
É quase uma mendicância, eu diria, sabe, Mena?
Pois é, então, cara, vou lançar uma polêmica aqui. Naquele assunto da hamburgueria lá, bateram muito nisso, no fato das pessoas que estavam pedindo dinheiro, o financiamento coletivo, serem ricas. Sacou? E isso me deixou puto. Eu falei, cara, não é problema nenhum um cara rico fazer um financiamento coletivo. Sim. Ele tá fazendo um financiamento coletivo porque ele tá vendendo produto e tal. Aí o problema é o seguinte, é claro que a maioria das pessoas que fez essa crítica não tava com isso na cabeça, mas isso abre a porta pra galera achar que financiamento coletivo é mendicância. Ah, não, só o cara que tá pobre, o cara que tá fudido, tadinho, não tem como se sustentar,
não,
que
não,
vai fazer eu discordo disso. Que não é isso que você tá falando, sacou?
Eu vejo isso, é a mesma coisa quando a gente vê esses grandes nomes da música brasileira entrando pela lei de incentivo, por exemplo, uma coisa que inviabiliza os projetos que realmente precisariam do incentivo, entende? Quer dizer, você tem uma pessoa que pode desenvolver o projeto com os patrocínios que tem ou com o próprio dinheiro, que não vai ter prejuízo, com certeza, mas mesmo assim ela usa desse subterfúgio, né, pra não ter que botar a mão no próprio bolso, sabe? Isso eu acho extremamente injusto, cara. Eu acho isso. Acho até que os mecanismos deveriam ter leis que proibissem esse tipo de coisa, entende? Que os projetos de incentivo fossem justamente para esses projetos que não conseguem, né, digamos, apoio da iniciativa privada, que não tem um nome...
É internet, né, cara? Internet e lei na mesma frase é complicado, né, cara? Tipo, pô, como é que vai ver isso, sacou? Como é que você vai, né, selecionar uma galera pra ter
botar
isso?
Botar no grande júri do Twitter, por exemplo. Essa semana recebemos esse projeto.
Olha, você ia ter que ter uma...
O júri do Twitter acabou com o Zé Beléu, né? Olha aí, funcionou.
Exatamente. Por isso que eu acho legal. Tipo, a internet, ela acaba sendo esse tribunal da internet, às vezes realmente acaba funcionando como um tribunal que é legítimo, sacou?
Isso não é um tribunal, é aquele grupo com ancinhos lá, é tipo uma...
Os apedrejadores de assentamento, né?
Isso tem um lado negativo terrível, né, que foi, pô, sério, pra mim, cara, isso rolou depois da hamburgueria lá, pegaram aquela menina que tudo leva a crer que é realmente uma picareta que tava no lance da hamburgueria, e rolou o linchamento virtual, né, mas foi, na menina, sacou? Os caras saíram praticamente...
O nosso ex-amigo Isinobre.
Que deve estar ouvindo aí, apesar de falar que não, né?
Investigador da internet, o Sherlock
Holmes da internet. Não, deve estar ouvindo e depois fala que não ouço eles desde 2006.
Eu li os textos, né, tipo, cara, achei, pô, o cara fez um trabalho que a imprensa não tinha feito, né, que seria o papel da imprensa e tal, mas é tudo na internet é muito nublado, né, cara, aquilo, tipo assim, pra imprensa, aquele dossiê que ele fez... deveria ter sido levado em conta, assim, realmente, pra imprensa não dar essa bola fora, né, de botar uma pessoa que tá botando coisas que ela não é numa entrevista e tal, e alavancar a carreira de alguém que de repente não merece. Mas quando você faz isso em público, é horroroso, né, cara? Porra, eu tomo o lado de qualquer um que é linchado na internet, eu acho horrível, sabe? Cara, não teria como um serviço como o Patreon ou o Catarse fazer esse levantamento de qual projeto, né, poderia passar ou não, teria quase fazer um levantamento pessoal de cada um dos membros envolvidos, sacou?
Então, envolveria mais custo na plataforma, né?
Exato, é um problema, mas é algo que é melhor conviver com ele do que tentar uma solução, porque aí poderia perder essa democratização que é tão bacana. Você tá sentado ali num dia, bota seu projeto à noite, no outro dia você já começa a receber, sabe?
Então, internet tem o que eu falo da plataforma é que, assim, pode até ser, é a minha impressão, pelo menos, de que mesmo que o público-alvo da hamburgueria não seja o público-alvo do Linha do Trem, né, imagino que realmente não seja o mesmo público-alvo, o fato de estarem os dois na mesma plataforma, de estarem esses e outros inúmeros projetos enchendo a plataforma, pode fazer com que seja difícil para o que seria o potencial público-alvo achar os projetos que não tem uma máquina de publicidade atrás. O da hamburgueria saiu em vários meios de comunicação. O Linha do Trem, não. Então, assim, no momento que a plataforma estiver muito inchada de projetos que realmente não tem o perfil do crowdfunding, acho que é isso que o Real estava falando, o cara que talvez teria o potencial de ser financiado na internet porque falaria com o público-alvo específico, uma coisa mais de nicho, ele está perdido no meio da bagunça da plataforma, entendeu? Do inchaço da plataforma. Mas
eu acho que não acontece, sabe por quê? Porque eu acho muito difícil imaginar que tem alguém entrando no patreon.com e olhando os projetos, sacou? O que acontece é que a pessoa que faz, ela já leva os seguidores do trabalho dela para a plataforma, sacou? Especificamente.
Uma coisa que acontece,
então eu acho que não tem problema.
Tem um orçamento fixo por mês. Às vezes o cara olha, ó, já paga muito de Patreon por mês, aparece um projeto novo legal, não vai
sim, rodar. Sim, mas isso tudo eu acho que faz parte, cara. Eu realmente acho que faz parte. Eu acho que, cara, ainda o brasileiro, cara, quer dizer, não vou generalizar aqui. Por exemplo, os projetos da galera do videogame geralmente tem muito mais apoio do que o da galera dos quadrinhos, que são dois meios que eu acompanho. Eu contribuo com o Patreon de vários.
Eu acho que é o público-alvo, cara.
É, então, porque o pessoal do videogame já tem, todo mundo que joga tem um Steam, tem um PayPal pra comprar jogo digital, então já é uma galera mais acostumada.
Acho que, não só isso, cara. A galera paga 240 pau num jogo. A galera não paga R$240 num quadrinho, entendeu?
Não, e tem muito mais gente que joga videogame do que da quadrinhos.
Essa diferença.
É, e a escala, né?
Sim, cara? Sim, mas só comparando, tipo, os patrons de videogame estão muito mais certo que dão muito mais certo que o dos quadrinhos. E como eu tenho experiência com quadrinho digital, eu vejo tipo, que o leitor de quadrinho ainda tem dificuldade de... Não dificuldade, é opção, talvez. E eu não tô falando que isso é errado, tá, gente? De jeito nenhum. De migrar do papel pro digital, mesmo que seja parcialmente só conviver com dois, é uma coisa que o leitor não quer. Então, já é um leitor que não vai ter o seu material na mão no mesmo meio. O cara não vai estar no computador quando tá lendo sua história, entendeu? Isso dificulta o hiperlink ali de você, ah, gostou desse? Olha o meu Patreon aqui, contribua pra eu fazer mais, sacou? Então, tipo, essa diferença entre os meios, eu acho que se tiver diversificado, tende a diminuir, sabe? Tipo, eu acho que o cara de repente da hamburgueria lá, nessa hora, eu acho que, quer dizer, eu acho melhor pensar que o cara da hamburgueria vai ter acesso ao quadrinho que ele não queria, que de repente ele pode descobrir ali, do que o cara do quadrinho vai parar de apoiar por causa da hamburgueria, entendeu? Eu acho que no ponto que a gente tá começando ainda, então eu acho mais interessante fazer isso crescer do que limitar, sabe?
No fim das contas, você acha que o financiamento coletivo ou outras iniciativas de financiamento múltiplo e não de trabalhar para uma empresa ou depender de edital pode ser uma forma de trabalho de sustento válida?
Claro.
Para trabalhar físico?
Claro, e eu acho que é a nossa única saída, cara, porque pelo amor de Deus, para trabalhar em empresa, trabalhar para um patrão, acho que qualquer alternativa é válida, cara.
Abaixa os patrões, isso aí, comunismo. Gente, eu tenho que ir embora daqui a pouco, então
Só deixa eu terminar a história.
Caraca, você é a última pessoa nesse programa, eu vou encerrar esse programa sozinho.
Eu ouvi um outro dia que foi o Caruso que encerrou, então já tem precedente, vai.
É porque eu tô gravando também, só pra lembrar, então.
Até mesmo, cara. Então, vai, faz as considerações aí e vamos encerrar, vai.
Vai lá, Matheus, lojinha. Conclua.
Tá, então, o coisa que devia ser lá do início, enfim. Não, o que você estava falando sobre entrar no mercado de trabalho lá 2 horas atrás. Coisa, eu lembro que eu entrei com muito inocente, achando que o mercado de videogame no Brasil ia explodir de uma maneira nunca antes vista. Aí eu trabalhei com videogame, acho que no primeiro estágio já tava tudo pronto, aí só que aí foi... Cara, trabalhar com videogame, tipo jogo de celular, pra fazer carta, é uma coisa tão merda, tão bosta, que foi tipo, ah, não vou, nunca mais trabalhei com videogame. Perdi todo o tesão de trabalhar com videogame aí. E aí, hoje, por exemplo, tô trabalhando com...
Programação web.
Sistema de análise.
Não é programação web que você trabalha?
Não, tipo, mas é um sistema de análise para o mercado imobiliário. Então, tipo, é totalmente oposto do trabalho criativo que eu queria antes. Com a única válvula de escape, nesse caso, é, além do MDM, é o livro. E, tipo, às vezes eu penso, o livro é, tipo, cara, se eu não fizer essa coisa, é aí que eu vou virar um engravatado maluco e vou falhar na vida como ser humano. Então, meio que é aquela coisa, tipo, eu sei que não é que eu quero trabalhar, que eu tô fazendo agora. Eu ainda não cheguei no ponto dos senhores de desistir, de ir procurar falhar e depois voltar. Mas eu tô meio que... eu tenho... A única alternativa é o que
como
eu tenho.
Não, Lojinha? Você tá trabalhando aí com a porra de mercado. Você já desistiu, cara. Você desistiu no seu terceiro
emprego. Eu não tentei desistir.
Você já começou desistindo.
Nem isso, tentou, né? Nem não, se inscreveu na prova.
Eu tô tentando fazer os dois ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo desistir do videogame que não funciona.
Tá, ele ganhou tempo, cara. Ele foi mais produtivo. Ele foi...
Lojinha, na verdade,
mundo compartilha, ele foi proativo nisso,
na Lojinha, existência dele. Na verdade, você não quer trabalhar com programação porra nenhuma, você quer ser escritor, você quer viver dos seus livros, é isso, não é?
Exatamente o que eu quero.
Aí, ó, tá vendo? Porra.
Aí, quer viver de livro no Brasil, é um fudido mesmo, né? Não,
isso é engraçado. Aí, você pode fazer um Patreon e aí a galera vai pagar pra você escrever seus livros, ó.
Isso aí,
vou pegar a conta do lápis, o quanto que eu gastei em jornada e quanto que eu ganhei, é uma coisa muito triste que eu não prefiro.
Cara, olha só, tem gente que desenha hentai, né, que é o mangá de putaria lá, né, boneco japonês fudendo lá, que ganha $15,000 por semana no Patreon. Você olha pro cara desse, cara, você pode ganhar dinheiro na internet, ou, né, a internet é mais fácil do que fora dela, mas, cara, as pessoas pagam pelas coisas que você menos espera, assim, sacou? Então, não tem
minha cara. Assim, mas você vai trabalhar em
dungeon, putaria, né? Não é.
Putaria
não é o que menos espera, é o que as pessoas mais esperam, né, cara?
Não, mas é o seguinte, é um cara desconhecido do grande público que começou a desenhar estilo mangá de putaria que tá ganhando mais grana do que muito engravatado em cargo alto de empresa por aí, sabe?
Eu li uma entrevista de uma pessoa que ela desenhava mangá de putaria furry, que não sei se vocês sabem o que é uma parada muito mais grotesca.
Cara, é uma parada mais bizarra ainda do que o hentai normal.
É, que é tipo... Cara,
depois que eu vi que tem pornografia de avião... Né, antropomorfizado, eu acredito em qualquer coisa, cara.
Se você visse as buscas do MDM, cara, as que eu não leio nas estatísticas,
você ficaria enojado,
né? Horrorizado, ali.
É Variguinho fudendo, né?
Variguinho Transbrasil, né?
Você deve ser a muita idade, né, cara?
Vocês lembram daquela ilustração que a gente recebeu, né? Do Dolinho comendo o barriguinha mole, lembra disso? Sim. É isso que passa na mente das pessoas, infelizmente, cara. As pessoas são doentes, cara. Mas chega, né? Vamos encerrar?
Vamos.
Considerações finais?
Acho um emprego sem chefe, cara. É a melhor coisa. Que tu faça o que tu quer e te dê bastante dinheiro. Ou seja, vamos pra academia, que é um lugar maneiro, cara. Não malhar academia, tipo, universidade. Seja bom o que você faz. De repente, tu até consegue mudar o mundo com dinheiro. Assim, depois que o tema é sair, cair a PEC, essas coisas, né?
Daqui a 20 anos, né?
É, daqui a 20 anos. Pois aí é, começa pode... agora, dá tempo.
Nerd Reverso? Cara, meu objetivo é sempre ficar rico, e aí se eu sumir de repente, vocês sabem que eu morri, eu fiquei rico, que aí ninguém nunca mais vai me ver, ninguém vai saber de mim, e é isso.
É, Lojinha?
Comprei jornada, ainda tô pagando a capa.
Ele é um duro, porra!
Se
você tivesse apresentado seu projeto pro Salimena e ele visse que era um projeto legal, que você é uma pessoa bem intencionada,
É, talvez eu desenharia a capa, cara.
Aí, ó, tá vendo?
Bora.
Vou voltar pro... Não, né, cara? Na verdade, você teria se fudido se eu tivesse desenhado a capa do seu livro, né, cara?
E você, Salimena? Suas considerações finais.
Cara, quando o assunto é trabalho, manda todo mundo tomar no cu e faz o que você quiser, cara. Tipo, não tem... Se você quiser ser um capitalista, filho da puta, na Samarco, vai ser um capitalista, se te fizer feliz. Se quiser ser um pobretão vivendo de quadrinho, vai fazer isso. O mundo aí tem várias alternativas que os nossos pais não tinham, então corre atrás do teu. Se o seu serviço for bom, você consegue viver disso.
Diga seu sonho, já haja assalto.
É, e você achar que trabalho é uma merda, tipo, foda-se, trabalho com qualquer coisa, então, e ganha sua graninha pra você se divertir e pronto, vai ser feliz.
É isso que eu ia falar, cara. Tipo, não existe trabalho bom. Tipo, essas pessoas...
Já diria ter madruga.
Tentam se enganar, né, de que é como os caras reinventaram agora, né, esses novos sistemas, essas empresas que você pode trabalhar de chinelo, que você vai de bermuda, que você não precisa cumprir horário, mas
você pode ficar de férias quantos dias você quiser, mas vai passar 3 meses sem aparecer, né?
Mas a meta tá lá, né, roçando a berola, né?
Nós temos um cachorro, sacou?
É só uma nova forma de você escravizar o cara, né? Escravizar de um jeito que ele acha que não tá sendo.
É menos 1984, mais admirável mundo novo, né?
Pois é. Então, na verdade, é exatamente isso. Você vai ter que trabalhar de qualquer jeito, é um mal, é inevitável, né? Senão você não vive, né? Não sobrevive. E é só isso, cara. Não tenho essas esperanças de que, eu vou fazer uma coisa legal, vou trabalhar com o que eu gosto. Isso é mentira. Ninguém gosta do que trabalha. Você pode. A coisa que você mais gosta, se você tiver que trabalhar um dia com ela, você vai passar a não gostar dela.
Ator pornô, você ainda vai achar uma merda. Né?
Vai.
Concordo com o réu, mas é aquilo que eu falei. Tem gradações, sacou? Você gostar...
Ah, tem, sem dúvida.
Tipo, tem, né? Pelo menos, se você não vai gostar 100%, tem uns que você vai gostar menos que os outros. Então, dá pra achar assim, seu...
Particularmente, minha jornada de carreira, digamos assim, não foi ganhar mais. Foi ir gradativamente pra trabalhos menos insuportáveis, assim. Mas é isso. Cara, é exatamente isso que eu faço. Hoje eu não tô mais buscando ganhar mais. Eu tô buscando sempre trabalhar menos.
Eu ganho menos do que antes.
A quantidade de frilas, assim, que eu recuso simplesmente pra não ter que, sabe, cara, uma coisa que eu odeio é isso, é ter que levar o trabalho pra casa, sabe? Eu acho isso, putz, cara, não, cara. Às vezes as pessoas vêm me oferecem, pô, mas a grana é boa, tá? Eu falo, não, velho, não vou. Você tem alguém pra me indicar? Não tenho também. Outra coisa que eu não faço é isso, eu não indico ninguém também. Você só toma no cu indicando pessoas, né, cara?
Sim.
É verdade. Eu só fiquei, mas é verdade, verdade. Então é isso, cara. Pra mim, hoje, o lance não é ganhar mais, é trabalhar menos. Cada vez menos. Eu já cheguei até a fazer uma proposta uma vez, que, tipo assim, não tem quando você tá com aquelas férias atrasadas, mas você é uma figura indispensável na empresa que não pode se ausentar por um mês, né? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar, então, 60 dias trabalhando só meio período. O cara falou, ok.
Não seja por isso.
Pô, aí é bom,
é, hein, ótimo, cara? Isso.
Porque, tipo assim, por isso parece uma parada boa é sair de casa pra fazer alguma coisa, senão o cara passa a manhã toda deitado, não faz nada, perde o dia.
Ah, era só isso que eu fazia. Eu ficava...
Cara, isso pra mim é genial,
aí,
cara.
Aí às vezes eu fazia isso, às vezes eu ficava o dia inteiro em casa e no outro dia eu ia lá e trabalhava o dia inteiro.
Eu fiz um banco de horas, né? Banco de férias.
Sim.
Ah, tem outra coisa que o réu falou, pô, você precisa trabalhar, né? Porque você precisa ganhar dinheiro. Não, cara, não precisa não. Se você quiser roubar pra ganhar grana, pode ser também. Então a galera que merece roubar.
Trabalho,
quem sou eu pra julgar?
Mas o roubo é um trabalho, Salimena.
Sim, exato. Tá. Eu tô falando, quem que sou eu pra julgar como é que você ganha a vida, né, cara? Só não pode matar
cara, mas
rio,
o cara,
você matar um rio,
o
aí
cara,
você
vai ser um filho da puta. O cara, pra ganhar a vida roubando, ele precisa roubar rotineiramente. Então vira trabalho.
Tem que ser bom,
é um trabalho. Não, exatamente. Cara. Essas quadrilhas. Ué, o crime organizado é o quê?
É o trabalho de alto risco, cara.
É. Tipo assim, o cara que te fode no trabalho, ele te fode no trabalho mesmo, né?
Sim, não há regras em Moscou, né?
Mas então é isso. Queria agradecer a presença da Salimena. Salimena, seu jabá.
Linhadotrem.com.br, onde eu boto minhas tiras. Tem o vagabundosnoespaço.com.br, que é o quadrinho que eu tô fazendo lá no Patreon. Então leiam lá, compartilham. Não precisa apoiar o Patreon se não quiser. Só leiam o meu trampo que eu já fico feliz. Desculpa pelo falatório. Eu sei que, nossa,
who
não vi os comentários desse programa, tá?
Fala do Who Cares, cara. Aquele podcast é bom.
Sim, o Who Cares foi o podcast de Doctor Who com o Nerd Reverso e o Ultra. Um dia vai voltar, tá lá no ar ainda. E você não precisa pagar o servidor
igual. Mas não, porque você falou no início que você não gostava porque era algo que te tomava muito tempo e não te dava nenhum retorno.
Não, não falei isso. Mas você falou assim, sim. Importantíssimo vai pra mim. Não dava retorno financeiro, é diferente.
Falou coisa sim.
Se desse retorno financeiro, seria mais trabalho ainda. Sacou? Por isso.
Vai botar um Patreon, aí a gente volta. Vai ver.
Então é isso. Desculpa por alugar seus ouvidos mais uma vez. E, senhores, obrigado pelo convite. É ótimo estar com os senhores. Beijo pra vocês.
Então é isso. Queria agradecer a presença e vamos para os recadinhos do MDM. Se quiser ficar por aí, Salimena, pode ficar. A gente vai daqui para os comentários também. A gente grava amanhã. Pode ser. A gente grava amanhã ou depois.
Eu mandei os comentários também.
Na dúvida, eu vou ler meus comentários, então.
O Ivo não vai ler teus comentários?
Não, pode ler.
Nem quer, né?
Só que eu acho que o Rodney vai ler, viu? Acho que o Rodney vai ler.
O Rodney vai ler os...
Eu vou pegar os do podcast aqui, mas eu tô tentando abrir o site, cara. Porque só tem um do podcast que vocês gravaram.
É, porque só tem um podcast por semana.
Só tem um comentário, idiota.
Não, não é possível.
Não, deu mais.
Você mencionou um comentário.
Porque no podcast, nego, fica a semana inteira conversando entre si. Aí é impossível pegar um comentário bom. It's the
dream. Começando agora então recadinhos MDM, começando.
Não, é comentário, não é não, papai?
Não, é recadinho primeiro.
Ah, é recado primeiro, tem tanto tempo que eu não gravo. Esqueci.
Então.
É um podcast muito complexo.
Cala a boca. Rodney Buchanan.
Olá, pessoas. Tem muito tempo que eu não gravava, então eu só vou gravar recadinhos e leitura de comentários pra vocês não ficarem com saudade. Bom, o primeiro recadinho, eu participei lá do Arquicast. Não sei quando vai sair. Nós fizemos os... Nós fizemos Artistas Old School número 2. Foi bem bacana nós falando sobre os artistas que ainda desenham e tudo na mão, não faz nada digital. E o outro recadinho é que meu curso de desenho para quadrinhos já está com matrículas abertas.
Que susto, Roger. Você falou meu cu.
Então aí, ó.
Quase. Outro recado aqui, meu cu.
Meu curso, né?
Então aqui, ó, outro recado é que lá no compêndio, o curso de desenho para quadrinho, o qual eu ministro aulas, já está com matrículas abertas para outubro, para turmas novas em outubro. E quem quiser levar um chegado para fazer o curso junto, os dois vão ganhar 10% de desconto na mensalidade. E não tem taxa de matrícula e a mensalidade está 225 Dilmas, ou não, melhor, Temers.
Temers.
Não, pera, sei lá, quem que está nas
coisas. Golpinhos.
Então,
250 fora Temers.
225 fora Temers. Isso. E aí, levando o chegado, cai para R$200,02. Não, R$202,50. É isso aí, é os recadinhos que eu tenho que dar.
Boa, Lojinha.
Eu participei lá no podcast do PDI, Ponto de Ignição, podcast de...
Não, é legal que o Lojinha fala assim como se todo mundo conhecesse. Não é lá do...
O famoso PDI.
Não, do PDI, vírgula, que eu ia completar, do Ponto de Ignição, falando sobre narrativa, métodos de criação de livros, métodos de criação de histórias, junto com o Pedro Ramos, um artista que fez Jazz Finais, de vez em quando tinha de falar dele, e o Daniel Cury, outro leitor do MDM, que escreveu o livro Colônias Humanas, que também tá na Amazon.
Irmão do, doutor?
Irmão do doutor...
Não, é Cury, né?
Bernardo Cury?
É isso, foi praticamente o que eu fiz, tá lá, jornada acabou a promoção, então se vocês não quiserem comprar, eu não julgo ninguém.
Ah, é porque foi pra quanto agora?
R$5, isso é absurdo.
Então é isso, Máximos, algum recado?
Não, voltei a trabalhar, acabou a vida, voltei à internet semana que vem, então me chamem para podcasts.
Então é isso, vamos agora para o... Quem tá comendo aí, porra? O que é isso?
Oscar Dené.
Não, tô no trabalho. É
o
Matheus.
Oscar André, que é o Máximo. Não.
Ah, então é um fantasma. É o fantasma do Change que tá comendo pouquinho a claque na gravação.
Sou eu também não, porque eu não tô comendo nada. Eu tô desenhando.
Mas então é isso, vamos para a leitura de comentários. começar agora a leitura de comentários. Rodney Bukemi.
Opa! Aí, papai, estou aqui de volta. Então vamos lá. Os comentários que eu selecionei aqui do podcast, o último que vocês gravaram sem mim, graças a Deus. O robô Guatamalteco. Guatamalteco. Puta que pariu. Caras, posso sugerir um tema? Montagem de elenco para os próximos filmes nerds, só que não os personagens de Hollywood, e sim com atores de novela e subcelebridades da TV brasileira. Pode ser uma boa, hein, cara? Quem
sabe?
Já
fez um podcast assim, hein? Liga da Justiça Brasileira.
Isso aí rolava direto, não era post. A gente fazia post, assim, com essas sugestões de elenco. Eu acho que funciona mais como post do que como podcast, esse tipo de proposta, assim.
Então, porque, Rupo, vai sugerir. Pode falar.
Isso não fica aquele podcast que você fala, então, pra fazer isso aqui podia ser aquele José Macedo, vocês estão ligados?
Não,
ninguém sabe o que era. Fica aquele, não sei, não conheço, não.
Nunca vi mais gordo, né, tipo.
Bicho, muito mais interessante seria ser um podcast com uma Liga Extraordinária Brasileira, alguma coisa. Dava mais liga.
A gente tinha uma sessão de post também, que era assim, a gente fazia Liga Extraordinárias. Aí fez uma dos anos 80, só com seriados de TV. Anos 80, anos 2000. E a ideia era essa, fazer ligas extraordinárias, assim, com personagens, tipo, só quadrinhos de Segunda Guerra, só quadrinhos anos 80, esse tipo de coisa, assim.
Fazer uma de memes da internet, né? Jeremias muito louco. O cara lá que pegava choque na barreira. O Lazier Martins, né?
Então, continuando, o comentarista autonarrativo. Vou ressaltar um ponto legal desse cast que eu tô ouvindo até agora. Épico medieval da Grécia Antiga. Abaixado do lado da máquina de lavar. Carrega, porra. Abaixado do lado da máquina de lavar, vírgula, change. Ai, ai. O Skywalker, olha só como é que escreve, vou soletrar, Skywalker, Skywalker, muito bem.
Parabéns pra ele, né?
Parabéns, campeão. Agora faço um podcast sobre os filmes merdas que deram lucro, Esquadrão Suicida, BVS e quase todos do Spielberg. Não, cara, o Spielberg tem filmes bons, cara, não tem só filme ruim, não, ué.
Mas tem
um tempo que não faz filme bom, né?
Mas é um tema interessante, né? A gente pegar as maiores bilheterias e ver as maiores merdas. Acho que dá liga, talvez.
Também dá, né? Tipo, pegar os filmes que mais arrecadaram e ver realmente quais deles são filmes bons, né?
Alguém caiu aí.
Tem a anomalia chamada Jurassic World, por exemplo.
Sim.
Ah, pô, Jurassic World é legal. Ele é um filme divertido, cara.
É legal, mas eu não entendo como fez tanto dinheiro.
Porque dinossauro, cara. Qualquer coisa com dinossauro dá dinheiro.
Não, cara. O Rod não é muito dinheiro. É uma quantidade obscena de dinheiro.
Mas com eles não rolou aquele lance de que eles lançaram simultaneamente na China, que é uma coisa que nunca tinha sido feito com nenhum filme até então, não foi isso?
Ah, tem que pesquisar.
Eu acho que lançaram o mercado oriental ao mesmo tempo. Foi alguma coisa, alguma parada dessa, assim, eu acho.
Aí os chineses não piratearam. Maldito chinês.
Não piratearam e, tipo, acho que não tinham informações ainda sobre. Porque geralmente, quando os filmes americanos vão pro circuito oriental lá, é meses, né? Tipo, sei lá, 3, 4, 5 meses depois que já saiu no circuito mundial, né? Aí, tipo assim, geralmente as pessoas já têm informações sobre o filme, já sabe se é minha boca, se não é, né? Então acho que isso meio que poderia, né, aumentar ou diminuir a quantidade de grana arrecadada. Agora, se você lança simultaneamente lá, aí não, né, cara? Imagina, 200 mil bilhares de pessoas chinesas indo pro cinema, né? Pra ver o filme, né, cara? Porra.
Ia ser meio estranho. Aí, velho, nesse post do Skywalker, o Fernando Gama, de Almeida, rebate ele assim: você tem merda na cabeça? BVS é um dos melhores filmes de super-heróis, entre aspas, que já fizeram. É até ridículo ter tido pouco lucro, enquanto filmes horrorosos como Vingadores, A Era de Ultron, conseguem mais de 1 milhão de lucro bruto.
Esse é o papo.
O nosso amigo, né? O nosso amigo.
Ex-amigo, né?
Personagem.
Aí o Skywalker fala assim: BVS é um dos melhores? Sério? Deve ser pegadinha. Cadê a câmera? Aí o Nath responde assim: kkkkk, BVS é um dos melhores. Kkkkk, estou me mijando. Vou ler só mais um aqui porque eu tô com sono. E tô desenhando também.
Caralho, desenhar sono é foda. Já, eu lembro quando eu trabalhava no estúdio, Rodney. Aí quando. Tem quando você vara a noite assim desenhando. Aí, tipo assim, você tá desenhando na prancheta, né? Fazendo alguma coisa. Aí não tem quando você dá aquela piscada, assim, né? Aquela piscada longa.
Não, você dá a piscada e dá a buscada também, né?
É, aí você olha pro papel e, tipo assim, às vezes você tá naquele estado de semissonolência e continuou desenhando, né? Aí você fala, cara, que é isso aqui que eu tava desenhando? Fica tentando identificar, né?
Aí sai aquela coisa da apocalíptica.
O que seu subconsciente tava tentando te dizer naquela hora, cara?
Eu fiz isso uma vez, cara. Eu tava fazendo o Smallville com HDR, né, cara? Aí eram 20 páginas em 2 semanas, velho. Nossa, eu não dormi essas 2 semanas. E foi pauleira, né, velho? Mas chegou na última página, velho. Eu tava pedindo arrego já. Já tava assim, mongoloide de sono. Aí eu dei uma buscada, velho. E eu tava fazendo arte final. Mas eu dei uma buscada. Foi Deus. Foi Deus, cara. Nesse dia eu comecei a acreditar mais ainda e piamente em Deus. Porque na hora que eu dei a buscada, velho, o vidro de Nankin tava na minha mão, quase virando na página. Eu acordei e peguei ele no ar, velho. Peguei o vídeo aqui no ar, velho. Ia cair em cima da página, ia ter que fazer ela toda de novo, já tava com prazo no talo. Mas foi divertido. Bom, aí o Jansperson fala assim: triste é ver as americanas fazendo piadinhas machistas e degradantes em favor ao Trump e contra a Hillary. Política consegue acumular tudo o que há de podre no ser humano. E com essa eu termino a minha leitura. Apagar,
boa.
Me limpar, que eu já acabei.
Lojinha.
Primeiro de tudo, o show no post do podcast, ele pegou uma frase do Ultra que é: vai tomar no cu, Nazik, tenta não falar comigo, cara. Que eu achei até um pouco
demais, pesado, né, cara? Eu quando eu ouvi, até caralho, bicho.
Mas eles fizeram as pazes no WhatsApp, que o Nazik falou bem da Supergirl, aí o Ultra agora já ficou amigo dele.
O Nazik usou moeda de troca de falar bem da DC.
E funcionou. Não, mas fica de olho, Lojinha. O próximo que ele vai falar que não fala comigo, por favor, é tu, né? Que não sai do personagem também.
Não, ele falou que gosta de mim.
Não, mas tu tá forçando aos poucos. Tem uma hora que ele não aguenta, não, a Marvel aqui.
Aos poucos, não. É até bem rápido que eu tô forçando. Se for o que considerar esse ponto. Enfim, o post do título do filme do Batman é O Batman. Os leitores começaram a sugerir também títulos pro filme. O Trampolim Colorado. The Batman, The Ninjinha de Merda. O Kidman é Detalhes, Liga, Para e Só Segue a Vida. Lembra o tweet clássico do Sobre o Bacharel. Raulzinho Joda, The Bugman, Meyers Cacaju. Bulminha, The Change, The Dead, South Pimpa. Nossa, que merda. Kidman é The Superman, I Wanna Broken Pescoços.
tipo, quando o cara não sabe como é pescoço em inglês, aí ele manda, né, em português mesmo, né?
E o Change the Descentman não gostou, então é hater. E aí ele também falando, inclusive, estamos falando de um novo bacharel baseado nele. No post, até mais obrigado pelos peixes, o Alzinho Jorda falou.
Só queria anotar aqui uma. Agora acabei de ver aqui um tweet do UOL Notícias que fala que o Evaristo Costa criticou a onda de palhaços sinistros. Que bom, né?
Mas vocês viram que na Inglaterra tem um cara vestido de Batman,
né? Matando os palhaços, você viu?
É culpa do Snyder, né? Era só pra prender, né?
Que a moda pega, né, cara? Agora começa a sair um monte de Batman aí matando os palhaços.
Caralho. Aí depois aparece outro palhaço falando: eu sou o palhaço, eu sou o Coringa, eu sou o Joker.
Olha aí, rapaz.
Enfim, post aqui do Até Mais Obrigado pelos Peixes. O Raulzinho falou uma coisa que eu também pensei, tipo, pelo título achei que era um MDM saindo. Eu também achei que da última vez que fizeram um post do Até Mais Obrigado pelos Peixes, o Ultra saiu pela primeira vez. Eu jurava que alguém. E é foda, tipo, eu tô no porra do grupo do WhatsApp e eu caio nessa.
O cara burro, hein, sou?
No post começaram a chamar de justiceiro, o Ike lembra que o 10 golpes do. 10 fases do golpe comunista. Primeira, post de joguinhos no MDM. Segunda, autopromoção no MDM. Terceira, Nazik Tango entra em cena. Quarta, bazingagem. Quinto, extinta regra 13. Sexta, MDM de site baixa renda, site que dá despesa. Sete, aposentadoria do Ultra. Só falta aposentadoria do Hell, aposentadoria do Change e extinção da família tradicional brasileira. O Raulzinho Jordan no post do filme do Wolverine. O Ultra agora é subsídico do prédio. Imagina tu ter que discutir com um cara desse que na reunião de condomínio sobe na mesa e tira a camisa.
Subsíndico? Será que ele vai dar o vai conseguir impeachmentar o síndico pra ele assumir? Será, cara?
Vai.
Não, primeiro ele tem que mandar uma carta, né? Dizendo que ele é o subsíndico decorativo, né?
Vazou, né? Vazar um áudio, né?
Você fica chamando o prédio lado toda hora.
17 minutos, né? Vazou um áudio de 17 minutos.
Gravado no estúdio, né?
E pior que tem prédio, eu já vi prédio que o síndico ganha salário, né, cara?
Ganha.
Sim, é, tem um nome até, não é síndico, é outra coisa.
Eu fui subsíndico num condomínio que o síndico ganhava, o subsíndico se fudia, só que o subsíndico fazia papel de síndico, né, porque o viado nunca tava lá.
Tipo, ele com o salário ele comprou um apartamento num prédio melhor, né, e se mudou.
É. É o Cunha do modo.
É que geralmente, tipo assim, a única coisa que o síndico ganha é porque ele é isento de pagar a taxa, né, de condomínio. Mas eu já vi prédios, assim, que o síndico ganha um salário.
Ajuda de custo.
É.
E pra terminar aqui, no post do trailer do Power Rangers que saiu, o Deep Ironia falou: a melhor fase do Power Rangers é aquela que acabou.
Boa.
Cara, tá foda, né? O nosso ex-amigo tá foda. Ele tá assim... Tudo agora é lindo e maravilhoso, né? Até Power Rangers, você viu? Falando, até nossa, Power Rangers,
não,
que lindo! Que trailer lindo! Ai, vai ser maravilhoso! Eu falei, não.
Vocês que ficam falando mal do trailer e das informações e tentam se informar da porra do coisa, vocês são haters.
Pois é, mandar ele sair do personagem, né, cara?
Não, é tipo, ele tá... É porque ele tá sem álcool, cara. Tipo, ele tá em bebê, então ele tá ficando mongoloide. Porque o álcool dele tá começando a ficar com muito sangue. Então ele tá ficando meio doido.
Ele tá traindo o movimento O Amor Não Constrói Nada, cara. Que ele tá... Ama tudo, tudo é lindo.
Tá amando tudo agora, né?
O Trinha Paz e Amor pra ganhar a eleição, né, cara?
É, deve ser. Aí, ó, pra eleição de síndico, talvez. acabou a lojinha?
Acabei.
Máximos?
Ok, deixa eu começar aqui. Eu peguei um no Facebook e outro no site. No Facebook, o cara falou aí de dois grandes fracassos. O Josué Gentil, acho que é o Nick também, né? Tem dois grandes fracassos que podem ser revistos. O Último Grande Herói, que é um bom filme do Schwarzenegger. Mais ou menos.
É divertido. Divertido.
Eu gosto. O Último Grande Herói eu gosto.
Ah, não, tá. E não foi fracasso, não, velho.
Mas teve um outro dele que eu acho melhor, que também foi fracasso, foi o True Lies, que é um puta filme também, cara.
Foi fracasso? Não deu grana, não?
Sim.
Foi fracasso. Não foi assim um fracasso, né? Mas foi.
O Último
foi
Grande Herói é o do boneco ou é aquele que ele é o do cinema?
Eu sempre confundo também.
É do cinema. O Último Grande Herói é aquele que ele é ator de cinema.
Ah, esse filme é maneiro. Não é o do Natal, cara. Esse filme é maneiro, tá vendo? Esse é. O do boneco que é mais ou menos. Do Natal.
Do Turman lá?
É, esse é mais ou menos.
Herói de Brinquedo.
Isso, esse mesmo.
Herói de Brinquedo.
E ele citou um outro também, Portal do Paraíso, que quase afundou a United Arts, chamado de Faroeste com Patins por alguns. Eu nunca vi esse filme, você sabe que filme é esse?
Como que é o nome desse filme?
Portal do Paraíso.
Não.
Faroeste com Patins, cara?
No Conoco.
Portal do Paraíso e MDB. Deixa eu ver que porra é essa. Heaven's Gate de 80. Ok, não faço ideia de que filme seja esse.
Continua ali. Ah, deve ser aquele faroeste que ele fez com...
Mas é faroeste mesmo?
Kirk Douglas. É. Não é que o Kirk Douglas era o mauzão lá e ele era o simpático estranho. O Schwarzenegger.
Não, esse não tem o Schwarzenegger. Esse é outro filme. Esse tem o
Christopher. Ah, não, então tá.
Tem o Christopher Walken e o John Hurt. Então é bem, e o Jeff Bridges, sei lá. Depois vou procurar. Mentira, não vou não. Então, ok.
Vou assistir e fazer a minha crítica, né?
Sim. Falar que é muito bom. Não, vou usar de hipster. Esse filme que é muito bom, mas você provavelmente não conhece.
Você mais provavelmente não vai gostar, porque você não entende, não, né? Entende, você não vai entender.
Não entende o subtexto.
São muitas camadas.
O Fábio Mansur falou que a gente podia... Vocês podiam voltar com alguns dos clássicos, como o Burro da Semana, já que não pode mais usar Capivara Humana, né? Que é copyright.
Ah, é.
Mentira, é mesmo?
Impedidos judicialmente de usar.
Mentira.
Apesar que o termo quem criou fui eu, mas a voz da vinheta, infelizmente, tá proibida, né? No MDM.
Ah, eu faço outro então, ué.
Ah, falou que podia voltar também
mas, com a. Mas faz com sotaque carioca.
Pode deixar.
A culpa
do bloco. O dia que o Lourenço estiver acordado, porque aí eu vou falar com voz alta.
O que mais...
podia voltar também com a cúpula do blocão, né? Que, só que teria que ler os comentários pra fazer uma cúpula do blocão, acho que aí fica difícil. E o Change na balada, né? Mas agora com qualquer MDM solteiro. Tem algum MDM solteiro?
Change na balada não, não dá, mas dá pra fazer o tipo Change na festinha infantil, né? É, alguma coisa
assim. Change na festa. O Change babá.
Mas é uma pergunta, tem algum MDM solteiro?
Eu acho que não, né?
O Algures, talvez?
Algures?
Algures. O Algures é aquela pessoa que se relaciona com... Não achou ainda a pessoa certa,
o, né? O ser ele. Certo, né? Que é mais...
A criatura.
Ainda estou aprendendo a respirar embaixo d'água. Sim. Estado de relacionamento.
E o sociopata da semana. Pois é, isso era legal, mas só que tem que ler os comentários pra fazer isso. É muito difícil, né? E o pessoal só fica namorando. Pô, comentem direito os posts.
Mas eu acho que nem aparece nick novo mais, né? É sempre... É mais ou menos a mesma galera que tá lá sempre, o lojinha que frequenta.
Sim. Sei que... saem alguns, tipo, um por semana, dois por semana.
Mas tipo, é fake do mesmo, né? É o cara que só muda ali o...
Sim, maior parte sim. Aí quando tem um novo, aí ele chama atenção, fica um tempinho.
Aí todo mundo começa a xingar ele e aí faz ele embora, né?
Sim. Ou ele gosta. Ou ele vai pro turno da noite.
Tem turnos nos comentários do MDM. Que, tipo, é como o trabalho, né? Aquele trabalho que não para.
Você bate o ponto, tipo, acabou, usina, gente. Tem, né? Tem o pessoal que não contribui pro PI e o pessoal que contribui.
O cara tá esperando, tá tendo que sair, não sei o que, tem que ficar esperando o pessoal chegar, né? Pro comentário ficar sempre rodando. Porra, fulano, demorou, eu tô atrasado.
É igual aquele desenho do coiote, né?
É, e o cachorro, né?
Vai bater um cartão.
O Felipe Santana. Change Hell e Ned Reverso. Algo me diz que tiveram que gravar correndo porque o que era pra ser o podcast da semana ficou uma merda. Nem chegou a ser isso, foi só atraso mesmo, né? O último.
Não, esse foi o outro.
A gente gravou um que ficou uma merda mesmo. Mas a gente fala isso no início do podcast.
Não, mas eu tô falando desse último agora. Esse da bilheteria também teve um que ficou uma merda?
Eu acho que não foi, não, né? Não sei, não lembro.
Foi no do...
Foi o antes desse, né?
É, que tinha o Thales Amor tava lá ainda, né?
ele fica meio puto. Eu acho que já é o segundo ou terceiro podcast que ele participa que é vetado, assim, que acaba não indo pro ar. Aí eu acho que ele fica meio
perseguição, chateado. Né?
Acha que é pessoal, é alguma coisa assim.
Aí, duas perguntinhas pra fechar. O Business Cat, primeiro. Com a frequência atual das tirinhas do Papai Supinto, quanto tempo vai demorar pra acabar as ideias do Tinder? Né? Que porra.
Ele tá lançando uma por dia, cara. Ele tá muito
animado. É impressionante.
Mas é assim, né, cara? Capas e gravatas era assim, né? Tudo é assim, né?
É, o cara empolgado posta todo dia na MDM também. Aí agora... Aí, por último, mas não menos importante, o Show. Se prendesse o Bolsonaro, ele seria o verdadeiro reação em cadeia?
Nossa. Eu vi uma muito boa. Os caras botaram assim, palhaços sinistros são vistos nas ruas do Brasil. Aí tava a foto do Bolsonaro e os dois filhos dele. Assim.
Sim. Cara, e antes de terminar, eu queria chamar a atenção para uma lista muito interessante desse mês, que foi uma lista de um site, não vou dizer qual é, porque não é o objetivo aqui denegrir o site da vez, mas assim, a lista engraçada, que é de 14 quadrinhos que não podem faltar em nenhuma coleção. Número 1.
Não, essa lista não. Não, número 1. Parou. Já pode parar, né? É. O cara foi número 1, né? Tipo, a mais importante, né? A morte do Superman.
Se você não ver essa revista, você não é nerd.
É. Não, é que tem duas frases muito boas. A primeira é 300. Quem viu o filme ou amou ou não viu direito? E a outra, deixa eu ver aqui. Peraí, quando estava em Guerra Civil. Ah, tá. Peraí. O próprio arco Guerra Civil como um todo é uma obra-prima. Só isso.
Cara, só é isso que eu ia falar. Só pra vocês terem ideia, a única pessoa que pensa assim é o Nazik. Então já diz tudo, né, cara, sobre essa lista.
E é isso, gente.
Esses dias que eu vi um tweet muito bom, que era tipo acho que Deus conversando com um anjo, alguma coisa assim. Aí ele aí, tipo, com as coisas que estavam acontecendo lá nos Estados Unidos. Antes do furacão, o que teve lá mesmo? Que deu um... Teve alguma outra coisa, tipo assim, né?
O Haiti, talvez?
Não, nos Estados Unidos, é. Antes de ter acontecido o furacão, aconteceu alguma outra coisa lá.
Que eu não lembro. Tenho em escola, né? Que aí é fácil de apostar.
Aí Deus perguntava pro anjo, né? Tipo, aconteceu não sei o que, né? Ele falou, Trump está correndo? Ou não? Aí, tipo assim, manda o furacão, né? Aí, furacão, né? E agora? Aí o cara, não, ainda não. Ok, solta os palhaços.
Última cartada, né? É.
Aí, tipo, pra explicar a onda de palhaços assassinos, né?
Mas o cara pra se vestir de palhaço num país que vários estados o cara pode andar armado na rua, é muita coragem, ó.
Não, você viu que já tem vários vídeos já aparecendo aí de nego espancando esses caras palhaços na rua. Tem um que o cara tava vindo com o carro, né? Aí o palhaço vem correndo assim com o taco de beisebol, né? Aí o cara para o carro e desce. Cara, mas desce dois caras monstros dentro do carro, assim, né? Nossa. Aí o palhaço, aquele cara meio magrelo, tipo, com as mãos assim, não, calma, gente, é brincadeira. Ele solta o taco no chão, aí um dos maromba pega o taco no chão. E arrebenta o cara de porrada, coitado.
Não.
Acho que é pouco,
pediu,
né?
Ele pediu.
Mas é o risco, né? É o risco que se corre, né, cara? Até ir volando apanha, né, cara? Na pegadinha, por que o palhaço?
Nossa, foi longe agora.
Mas então é isso?
É isso. Ah, eu só citar essa coluna do G1, que é o triunfo do maconheiro de esquerda. Que é sobre quem? Sobre o Bob Dylan, né?
Olha aí, hein? Bob Dylan virou só um simples maconheirinho de esquerda, né?
Sim.
É todo Nobel da literatura.
Nobel. Sem nunca ter escrito um livro, chupa a lojinha.
Ah, esse aqui é um Nobel, um Oscar, um Grêmio, um Pulitzer e um Globo de Ouro, né?
Olha aí, hein? E você, lojinha?
Eu tenho 60 cópias.
Ainda dá tempo de jogar futebol e ganhar um Puskas, né?
Falta, né? Isso. Chuteira de ouro, né? Lá na Europa e tal. Vamos lá, então. Vou para as estatísticas.
Bora.
Teve um cara que perguntou assim, ele quer saber todos os atores que já foi Luke Cage. E tipo, já tiveram vários, né, claro. Atores, né, que foram o Luke Cage, né? Ele quer saber todos os atores que já foi Luke Cage.
Ué, essa foi a pergunta mais fácil que a gente recebeu aqui.
Teve um outro que procurou mulheres mais gostosas do Facebook Albus liberado. O Albus, né? O Albus lá do liberado. Porque tem umas que não é liberado, né? Que você tenta olhar a foto e não dá, né? Muito inteligente esse cara.
Sim. Né? Procurar no Google, bom lugar.
Deveras.
Teve outro que procurou por buceta voadora. Que deve ser, né? O feminino dos caralhinhos voadores, né? Buceta voadora. Teve um cara que procurou assim, desenho, se eu fosse um super-herói, o que eu faria para mudar o meio, o ambiente? O cara está com cara de que é trabalho de escola.
Trabalho de escola.
O cara quer pegar pronto, né?
Foi, exatamente.
O cara vai fazer um desenho, o cara não consegue.
E pior que ele caiu no MDM, ele deve ter pego aquele nosso exemplo do Dr. Gori, né? Que pra gente era, né, um defensor do meio ambiente, né, o Dr. Gori.
Uhum.
Teve outro cara que procurou assim, Xavier e Magneto, se casaram?
Sim. Ok, né?
Casar até hoje.
São casados e felizes, tem três filhos já.
Um chama Scott, o outro chama Jean Grey, o outro chama-se Hank McCoy.
Outro cara procurou assim, fotos da Pamela Pelada. Uhum. Será que Pamela Pelada, será que Pelada é o sobrenome dela?
Será que é uma pessoa que se chama Pamela Pelada? Peraí. Atriz, deixa eu ver.
Atriz da brasileirinha, né? Pamela Pelada.
Eu tô no trabalho, deixa eu não fazer essas buscas, não.
Põe em busca da não, página.
A internet aqui é monitorada, né, cara? Sei lá.
Pelo Temer.
Pelo Temer, pois é. A PEC vindo me pegar aí.
Aí, esse mesmo cara procurou por foto do Kid de Bengala. É o Kid de Bengala. Esse.
Tigre de Bengala, me sabe com Kid de Bengala, é bom.
Kid de Bengala, não é o Kid. É o Kid de Bengala quando ficar mais velho. Outro cara procurou cu com teia. Cara, um cu com teia deve ser um cu que há muito tempo, né? Nem cagada ele cagada. Outro procurou por mule pelata. Com T, pelata. Uma variação, né?
Olha aí, pelata. Clássico,
mule pelada. Pelata. Mule pelata. Tudo junto. Mule pelata.
Não, tipo uma paleta mexicana, sei lá.
Mulher paleta.
Em formato de mulher pelada, né? Teve outro cara que procurou por www.corno.com. Deixa eu ver aqui.
www.corno.com.
Não, tá aqui, ó. Site Person de Ian Corno. É o nome do cara. O Ian Corno, ele reservou esse ambiente do. Esse endereço.
Deve ser Ian Cornor.
Não, é Corno. Ian, Y-A-N-N-C-O-R-N-O. Corno, isso mesmo. Ian Corno.
Tá, né?
Aí, deixa eu. E, cara, é uma língua que eu nem sei que diabo que língua é que é essa.
Eu sou um polonês da vida.
Toca o barro,
bora. Le Projet Genealogique. Corno Ramp. Ele tem aí, ó, um projeto de árvore genealógica da família Corno. Deve ser difícil, né?
É complicado, cara, né?
Os pais, né? Quem são? Quem
vários é jardineiros na árvore, vizinhos.
O leiteiro, né? Deve ser uma árvore imensa, né? Que é da família Corno. Mas, voltando, teve um cara que procurou por unicórnio dando cu. Isso foi você, Loginho, não foi, cara?
Porra,
que... Ah, não, o seu lance não é com unicórnio, é com o pequeno pônei, né?
Não.
Nossa,
não.
Não, olha que mentiroso. Fico falando do
renegando, pônei, né? Renegando.
Agora não,
renegando
é uma sexual. Eu não. Ah, ué, mas você acha que os pôneis se reproduzem como? Até aqueles pôneis, eles têm que trepar um com o outro pra nascer. Ou não, eles peidam arco-íris e aí saem novos pôneis, né?
Olha, eu acho que deve estar no cânone isso, exatamente dessa forma.
Cânone, né? No... Tem os spin-off e tal, tem o universo expandido.
Mas tem um que é unicórnio, não tem? Desses pôneis, não tem?
Sim.
Aí, ó, tá vendo? A gente vai investigando, vai chegando. E você procurou, né, por uma imagem dele dando o cu, não foi? Aí o cara foi. Não. É, outro cara perguntou assim, como fazer para passar Truque de Mestre 2 na Globo?
Liga pra lá.
Esperar. É
que passou um, né? Esse dia não passou um?
Passou.
Truque de Mestre 1? Eu acho que foi isso. Ele deve ter ido assistir achando que era o 2, né? E ficou puto.
Cara,
como que faz pra passar, cara, o 2?
Liga pra lá, ué. Só pra ligar pra Globo.
Podia falar, né? O cara da Globo fala, ó, pega o controle e aperta baixo, cima, baixo, cima. Select, A, B, A, B.
Vocês gostam desse filme? É importante.
Não, eu vi um só. Achei horrível, cara. Horroroso, porque eles usam, né? Ele usa efeitos especiais, né, pra fazer os truques de mágica, né, cara? Então, tipo, perde completamente o sentido,
a graça, né?
Realístico do negócio, assim, né?
Eles
que
podem
é um
fazer
truque,
qualquer coisa, podem voar, podem. Porra!
Sim.
Eu tô falando que revoltado. Fazia muito tempo que eu não vi o filme e ficava revoltado. Caralho, filho
da
puta.
Curti, não. E a história também, bestinha, né? Aquelas reviravoltinhas, assim, que tudo você saca, né? Tipo, começa com isso e você já saca.
Ele é daquele Louis Leterrier, né? Do Carga Explosiva.
Eu acho que é.
Explica, né?
Teve aqui outro cara. Outro cara procurou por... Coriga do
Tacudariz Dubido.
O Esquadrão. Cara, eu vou copiar esse vídeo pra colar pra você, porque é foda. Mas a pergunta é boa. Cadê o chat? Parece chat. Coriga do Esquadrão Suicida é chibi? Eu acho que o pessoal aí do Rio, Minas, talvez não conheça o termo chibi, mas eu acho que o Máximo, que é lá do norte, tá mais próximo, deve já até ter ouvido isso.
Ou Xabi também, né? Xabi também.
Xabi,
né?
Exatamente. É. Então o cara quer saber se o Coriga do Esquadrão Suicida é Xabi. Quer saber se ele se ele é, né?
É.
Se ele escamoteia.
Isso. Aí tem um cara que pergunta, qual cocineiro ganhou o Masterchef profissional? Tipo, começou esses dias o programa, né? O cara já quer saber quem ganhou, né? Tipo, já pergunta no Google, né? Pronto, agora já sei quem ganhou, não vou nem assistir.
Vou fazer sucesso na hora do cafezinho no trabalho.
E pra terminar, uma frase aqui que eu acho que é triste pra caralho. Eu acho que é uma das frases até mais triste do que aquela do você não sabe como é viver numa caixa de papelão, Superman. Que é a frase, o cara pergunta no Google, assim, pro Google, como é ser presenteado? cara.
Nossa, que dó, hein?
É triste. Né?
Tipo... Toca a música triste do Chaves agora, né? Que vai pra Acapulco.
Cara, tipo, o cara perguntando pro Google, cara, como é ser presenteado? Eu achei isso muito, muito triste. Muito triste.
Muito triste, gente. Olha, gente, tadinho.
Mas então é isso. É, música, temos que terminar com uma música.
Eu tenho uma sugestão. Vocês conhecem a Pen Pineapple Apple Pen? Que é um. What? É um vídeo bizarro do YouTube. Tem 50 segundos, dá tempo de ver. É, tipo, é uma parada muito estranha. Mas...
No Conoco. No Conoco.
Tá aí no chats.
No Conoesco.
Tipo, acho digno do final do podcast.
Boa, então. Então fica aí com. Como que é o nome da música?
É Pen Pineapple Apple Pen.
Ok. Então é isso aí. Fiquem aí com essa porra aí. E até semana que vem.
Falou.
Tchau. Pineapple Apple Pen. PPAP. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen. PPAP. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen. PPAP. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen. PPAP. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen. PPAP. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen. PPAP. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen. PPAP.
I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen.